Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de... Cara, eu vou falar o seguinte. Porque toda abertura eu falo, eu sou Júlio de Filho e não... Mas as pessoas não entendem meu nome direito. Eu falo seres rapadurianos de todo o Brasil. Tem gente que não entende que eu falo seres rapadurianos de todo o Brasil. Eu falo muito rápido. Eu falei tudo isso, tá? E no programa de hoje, vamos falar sobre os filmes que a gente gostou quando a gente assistiu, mas hoje a gente não gosta mais tanto. Estamos aqui com o Tchak Siqueira.
Jura de filho, acabou o amor?
Boa pergunta. Rogério Montanari.
Olha, precinto que este podcast será o puro suco do ódio.
De novo? Não acredito nisso. Não é possível. Ricardo Rente de volta.
Eu não sei como é que o Juras vai participar desse podcast, já que ele assiste o filme somente uma vez.
Tem alguns filmes que eu vejo mais de uma vez. Eu poderia assistir mais algumas vezes.
Vingadores Ultimato, tá uma vez ainda.
É, uma vez.
Tá um ainda.
Vingadores Ultimato eu assisti apenas uma vez.
Vai ter que assistir aí na Disney.
E de volta a Rapadura Cast de Thiago Romariz.
Sinto que esse podcast vai ser quase que um divã. Pra gente revisitar nossa memória e ver como estamos hoje. Tem muita coisa pra falar.
Exatamente. Cada um aqui fez sua listinha de filmes, né? Que, né, nós assistimos aqui no cinema, ou em casa, onde foi e tudo mais. E hoje em dia, quando a gente assiste, a gente fala assim, não gosto mais tanto quanto eu gostava antigamente, exatamente. Vamos falar sobre esses filmes. Já se prepara, tá? Já se prepara aí que talvez algum filme que você goste bastante esteja na lista aqui. E, né? E esse quinteto aqui. Primeiro que tem três pessoas que são conhecidas por Regis, né? Rogério, Ricardo e Romariz. Não à toa, caralho, são três R's.
O quê?
Três R's. É. Rogério, Ricardo e Romariz.
É a equipe Rocket do hate, né?
Exatamente, exatamente.
Quem é o Miau dos três?
Olha só, Jurandir, já falei, 2020 é o ano do amor, rapaz. Esse ano tá muito pesado.
Concordo.
Esse ano é só positividade e energia lá em cima.
E esse podcast é um oferecimento do Amazon Prime Video, mais uma vez, aqui com a gente. Você sabe, acessa aí primevideo.com, faz a sua assinatura, porque o preço, Rogério, tá muito baixo.
É um absurdo, R$9,90.
É muito barato pra você ter acesso a uma quantidade absurda de séries, e séries famosíssimas, séries que todo mundo conhece aí. E sempre procurou assim, caraca, onde é que eu assisto, sei lá, Grey's Anatomy completo, onde é que eu assisto The Office completo?
Tem Miss Maisel, que já ganhou vários prêmios, tem Modern Love, que a gente falou, tem o The Hunters, tem Utopia, tem muita coisa.
Além de ser R$9,90 por mês, você ainda pode experimentar por 30 dias gratuitamente. Então você vai lá, acessa aí primevideo.com, já faz o seu cadastro, coloca lá, você vai testar por 30 dias gratuitamente pra ver se vale a pena, e obviamente que vale, porque além de ser muito barato, é um catálogo gigantesco. Você vai gostar de muitas das coisas que você vai encontrar no Amazon Prime Video. Acesse aí primevideo.com. Muito bem, vamos falar aqui sobre vários filmes agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Miguel Pedro, aqui de Magé, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Temos um timaço aqui Ai, meu Deus. A gente vai falar mal de algum... A gente vai falar mal de algumas coisas, né? É isso, né? É o nosso rolê.
É por isso que o Ricardo tá aqui?
Você sempre me chama só pra falar mal das coisas. Tipo, raramente eu mesmo falo.
E o Ricardo aí? Tipo,
como... Pô, o Romariz roubou minha fala. Eu ia falar a mesma coisa. Pô, vamos falar de um filme bacana aqui que a gente vai, né? Interpretar, discutir. Nada. É só de zoeira. Os caras querem de zoeira.
É hate mesmo hoje, cara.
Mas esse aqui é o time dedo no cu e gritaria.
Você diria, Júlio de Filho, que esse aqui é o Esquadrão Suicida do Rapadura?
Exatamente, é bem isso.
Basicamente, viu? Hoje vou ter a oportunidade, Jurandir, de destruir qualquer reputação que eu tinha com qualquer reduto de fã, porque hoje é dia de falar mal de coisa que você gosta, né?
Então, imagina. Não acredito nisso, que a gente vai ficar nisso. Putz, vai ser... É, Ricardo, vai ser que nem um podcast lá da raiva mesmo do cinema.
Pois é, eu acho que esse 2020 já tá muito pesado, a gente vê, tá falando bom. De repente, em vez assim, os filmes que a gente não gostou e que hoje a gente gosta, sabe? Tipo, né, tem que ser o positivo.
Rick, o esquema é assim, ó, a gente tá usando o podcast pra descarregar, tipo, não tem, né, academia.
Boa, exatamente, é concorda, é isso aí.
A dinamiquinha, tá? Dinamiquinha. Cada um escolheu 2, 3 filmes. Por que 2, 3 filmes? A gente vai pelo andar da carruagem, a gente vê se precisa do terceiro, tá? Se a gente não estiver muito estressado. Mas...
Os ânimos estão muito exaltados.
Obviamente que alguns filmes vão se repetir aqui, né? Então peço pra que... Se a gente falar algum filme que vocês escolheram, tenta pegar algum outro aí pra gente poder... Né? Tem uns filmezinhos diferentes aí e sucesso. Todo mundo comenta o filme de todo mundo. Eu vou falar de um filme que eu assisti no cinema e eu me emocionei bastante. Eu diria que eu chorei no cinema. Eu chorei.
Olha aí.
Eu acho que esse podcast é assim. É o podcast dos emocionados arrependidos. É isso. Emocionados arrependidos. Esse é o belo título.
Deslumbrados.
Pode ser.
Porque tem, né? A gente vai lá, assiste filme no cinema, aí se empolga. Tem, tipo, sessão de meia-noite, o pessoal aplaude. A gente, caraca, né? Legal mesmo, né? A gente se empolga muito. Então, beleza. Eu vou falar sobre Bohemian Rhapsody.
Já digo que estava na minha lista, hein, Jurandir?
Estava na lista?
Esse aí não tá na minha lista porque eu odiei desde o começo.
Tô muito curioso, tô curiosíssimo pra ouvir como é que vocês acharam esta merda, alguma coisa interessante no dia que vocês assistiram.
O Queen é minha banda favorita de todos os tempos. Obviamente que o Rami Malek nas fotos já falava assim, caraca, Fred Mercury tosco, não sei o quê, mas eu fui... Começou o filme e começa as músicas tocando, aí eu fecho o olho e... Caraca, é o Queen, né, cara? Que fuga fantástica. Mas é bom ouvir o Queen no cinema, nessa tela gigante, nesse som maravilhoso. E o momento final, o Roger até falou no podcast, né? O momento final, ele é meio que assim, se você não gostou do filme, talvez agora você goste, porque tá uma reconstrução igual do show do Live Aid, né? Do Queen. E aí eu saí emocionado. Eu vou dizer que eu saí emocionado, eu fiquei, né? Deu uma lacrimejada. Eu vi assim, caraca, vi o Queen no cinema. E fiquei feliz. Depois... pensando sobre ele, eu comecei a me questionar, disse assim, por que eu gostei desse filme? E aí, né, eu comecei a procurar os sinais, e ver assim, caraca, esse filme, né, muito mal editado, né? Inclusive, curiosamente, ele ganhou montagem no Oscar, que é uma coisa surreal, né, não faz o mínimo sentido isso. E aí, hoje em dia, eu acho aquele filme nota 5. Antes, eu saí emocionado, saí nota 7, 8 ali, acho que até no podcast, tu lembra, Rogério? Acho que eu dei uma nota 8 ali, né? Eu dei uma rapadurizada nele todo.
Foi uma nota. Tipo, eu fiquei batendo sem dó e você falou: não, é bom, pô, é divertido, tem as músicas.
Vocês não gostaram, não, né?
Não.
Não. O Ricardo gostou, né?
Eu fui numa sessão de imprensa super especial que teve, depois eles levaram a gente pro estádio do Palmeiras, que era ali do lado e tal.
É tudo pra tentar camuflar, né, o filme, né, pra tentar...
Sim, exatamente.
Exatamente.
Assim, como o filme, o final dele tem aquela apoteose, aquela coisa inacreditável, eles quiseram levar a gente pro estádio pra causar esse negócio, tanto que tinha um showzinho depois, mas não pra gente jornalista, mas pra quem fosse assistir lá a primeira vez, sei lá. E eu consegui levar minha esposa, que é a maior fã do Queen que eu conheço. Eu falei, Camila, vamos assistir o filme do Queen, vai ser foda. Porque ela tinha visto o trailer, tinha se arrepiado, caralho. Quando terminou o filme, eu olhei pra ela, que merda. Porque, cara, a história, o que acontece em um tempo, aconteceu no outro, eles ficavam confundindo. E, tipo, se você ler a Wikipédia e tirar da ordem as coisas, é o filme, tá ligado? É muito bizarro.
Cara. Não, mas, Rogério, o problema não é esse, cara. O problema não é você pegar a história e tentar dar uma embelezada. Aquela velha licença poética, né? Licença poética. O problema é que você chega no final do filme, você não tá curtindo tanto o personagem do Freddie Mercury, a não ser que você já seja fã do Freddie Mercury. E você chega no final, que é o show do Live Aid, tecnicamente é impressionante aquilo ali. Você consegue ficar impressionado com a recriação, o Rami Malek conseguindo mimetizar os trejeitos, coisa e tal. Você consegue ficar impressionado com isso. Depois que passa o deslumbre dele ser recriado o Live Aid ali, você começa a perceber, essa galera aí no fundo tá parecendo a torcida do FIFA 2018.
É tudo, não, e tudo branco,
as músicas,
né?
As músicas são todas pré-gravadas.
O cinema, ele é uma arte de enganar. Inclusive, você está vendo um monte de fotos que estão passando em alta velocidade e você acredita que aquilo é uma imagem. Porém, eu detesto quando fica na cara que o cara tá te enganando, tá ligado? Quando o cara faz isso na tua cara. Ele bota, sei lá, 20 minutos do show no final com um monte de música que você já ouviu a vida inteira, que você tem um amor por aquilo, que é pra você sair com um gosto doce na boca ao invés do gosto amargo de ter visto um filme insosso, tá ligado? E como que você faz o filme do Freddie Mercury? Insosso, cara. Tudo que o cara não era na vida, o cara era uma diva, o cara era um dos maiores astros que já pisou, o maior cantor que já pisou nessa porra desse planeta, e os caras conseguem fazer um filme insosso. Eu odeio ser enganado dessa forma, tá ligado? Então eu saí com muita raiva.
Eu acho que isso você já consegue perceber do title card, né? Porque é uma coisa que eu chamou na atenção na hora ali, né? Que ele vai mostrar o título do filme e é só uma fonte escrita em branco. Aí eu falei, peraí, cara, isso deveria ter uma coisa mais louca, né? Tipo, como eles fizeram, tipo, por exemplo, no Rocketman, né? Que aparece lá o logo em cristais, explode na tela, né? E eu acho que o filme do Bohemian Rhapsody, ele me ensina duas coisas. Uma é essa que vocês falaram, é um truque que eu caía muito em filme antigamente, que era, o filme era todo morto, aí no terceiro ato ele botava aquela parada que fazia teu sangue, sabe, pulsar, aí tu saia do filme falando, porra, esse filme foi foda. Mas os dois primeiros atos dele, você foi morto. Aí você começa a perceber esses truques, né? E no Live Aid foi exatamente isso. Eu fui assistir o filme, porra, numa pré-estreia, com, tipo, a sala lotada, uma porrada de gente fã do Queen. Mano, o final ali do Live Aid virou um show. E tu sai dali falando, cara, é outra coisa que o filme ensina, que é essa coisa da experiência do cinema, né, que a gente não tem esse ano. Você vê como a gente é afetado pela galera que tá na nossa volta também, ali assistindo, né? E até o próprio Rami Malek aí, era um cara que eu vejo lá no Mr. Robot, gosto dele pra caraca, e vi aqui no Bohemian Rhapsody, e na hora eu falei, cara, eu nem vi o Rami Malek. Desapareceu no papel. Mas hoje em dia, realmente, não dá, né?
Tu gostou, Romariz, do filme? Não, né?
Cara, eu não vou comentar. Eu vou falar mal de muita coisa daqui a pouco. Eu não vou começar pelo Bohemian Rhapsody.
E curiosamente, é o filme amadíssimo, o Bohemian Rhapsody, na internet. É muito sucesso essa parada.
Cara, a gente teve vídeo com 1 milhão de views, cara, sobre o Bohemian Rhapsody.
E eu acho que é justificável, assim, pelo Queen, pelo, né? Queen, como vocês falaram. É tipo, ele é uma baita propaganda, é um comercial muito bem feito, sabe? Sabe aquele comercial do Elvis que tá passando na televisão aqui no Brasil, que ele tá dentro de um carro? Acho que é um comercial de uma... De alguma empresa automobilística, acho que é da Ford, sei lá o que que é. E aí tem um Elvis Presley lá dentro, cantando uma música e tal, não sei o que. Mano, é tipo o Bohemian Rhapsody, ele usa as músicas, coloca um cara fantasiado de Freddie Mercury, porque ele tá fantasiado de Freddie Mercury, ele imita o Freddie Mercury, ele não interpreta o Freddie Mercury. E aí colocaram uma trilha sonora muito boa ali, sabe? Porque, tipo, não tinha como ser ruim a trilha sonora desse filme, mas eu não tenho palavras pro Bohemian Rhapsody. Eu acho o filme, tipo, eu acho ele muito ruim. Eu sempre achei ruim, mas eu entendo a emoção que ele causa nas pessoas, principalmente por recriar cenas tão icônicas. Cenas não, né? Uma cena, que é a cena do Live Aid, né? O resto é mais ou menos ali.
Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui. Eu acho que o Bohemian Rhapsody é perfeito pra levantar essa discussão nesse tema do Rapadura Cast, que é o seguinte. E olha só, quero que vocês aqui, mão no coração, falem com a maior honestidade do mundo. Vocês não acham que às vezes também acontece o efeito da internet afetar você? Tipo, não tô falando do caso do Bohemian Rhapsody exatamente, mas um outro filme. Você saiu do filme e falou, porra, filme bacana, cara. Aí tu entra na internet, a galera detonando. Aí você começa a se achar que, pô, será que tem algo errado comigo? Eu tô meio maluco, sabe?
Tem.
Não acontece isso com vocês?
Você querer se enturmar com a galera e acabar indo na influência, né?
Você Exato. Se culpa por ter gostado. Tipo assim, você fala assim, pô, será que eu sou, né? O que aconteceu comigo pra ter gostado desse filme que ninguém tá gostando, sabe?
Não, e dá pra também ser o contrário, né? Do tipo, quando você gostou de uma parada, você viu que ninguém gostou, fala, ah, vou gostar agora até o final também, foda-se, não tô nem aí. Existe essas duas coisas, mas a internet influencia demais na experiência, cara. Demais, eu acho que tanto no pré quanto no pós também, sabe? E pode ser positiva e negativa.
É como se você estivesse vendo o filme com uma porrada de gente, né?
Do lado positivo, eu acho que dá pra você acabar absorvendo muita coisa legal, às vezes, que esse é o, eu acho que é o papel da crítica, é o papel da galera que cria conteúdo como nós aqui e tudo mais, de dar visões diferentes, sejam elas positivas ou negativas, de filmes e obras diferentes, né? Mas o legal do tema do episódio é que, tipo, a gente é mega influenciado pela experiência do cinema, mais o hype que o filme carrega junto, né? Do, tipo, isso pra mim é o que mais caga tudo.
E isso acho que vale entrar a gente tocar um pouco nesse ponto, que é essa indústria do hype que a gente vive hoje, né? Porque antes da gente sair o filme, já sai review da galera que foi cabine de imprensa, aí já tem a média de avaliação no Rotten Tomatoes, aí você tem trailer criando aquele hype com a expectativa. Trailer, aqueles trailers de 10 segundos, que é tipo no Instagram, no YouTube, né? Cara, como é que a gente foge disso, sabe? Como é que a gente foge desse hype, o trem do hype e o trem do hate também? Como é que, eu juro pra você que às vezes é difícil pra mim, cara.
Ô, Siqueira. Não, não vou entrar nesse assunto pra outro podcast, Ricardo. Vai se fuder, caralho. Não vou entrar nesse negócio não, caralho.
Ok.
Tem um monte de filme pra falar aí, mano.
Outro Oscarizado. É, na primeira vez que eu assisti, eu me envolvi, eu tentei descobrir o que é que estava acontecendo. Eu, inclusive, esse filme saiu em 2001. Eu fiz trabalho na escola sobre esse filme. Uma Mente Brilhante, do Ron Howard.
Ah, se quer, esse filme não causa emoções, né?
Eu, na primeira vez que assisti, eu chorei. Eu me lembrei desse filme. No último filme do Charlie Kaufman, a gente viu A Mente Brilhante ele ser referenciado de maneira bem explícita. Quando eu tava assistindo esse filme, eu me lembrei do que eu passei assistindo A Mente Brilhante lá em 2002, quando eu assisti pela primeira vez. E eu tinha gostado do filme na época. Eu fui rever e disse, gente, como esse filme usa como muleta a revelação do meio, a revelação do que está acontecendo na mente do personagem, a revelação que parte daqueles personagens não existe. Spoilers em um filme de 2002, aliás, baseado na história real, de passagem. Eu não conhecia a história do John Nash, eu não conhecia muito sobre a doença que ele afligia a ele, eu não sabia muito do contexto ali. Então, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não sabia exatamente o que eu estava vendo até vi o momento do twist. Quando vem o momento do twist, eu, caramba, coisa bem feita e tal. À medida que você vai revendo o filme, você vê como ele é tão dependente do twist.
Mas você queira, o cinema do Ron Howard, ele é meio que desse jeito, né? Todo ele, né? Da Vinci. O próprio Apollo 13, ele tem esses rolês também, sabe? Sempre tem um twist ali.
No Homem Brilhante, a história não era tão conhecida assim. O twist existia, ele é parte do roteiro, ele é parte da experiência. O problema é que o roteiro se torna extremamente dependente desse twist. No momento que você já sabe o que vai acontecer, o filme ele perde toda a sua força.
Então tu foi desgostando com o tempo, Siqueira, então?
Eu fui desgostando com o tempo. Na segunda assistida, lembrando, novamente, a gente tinha a época das locadoras. Eu assisti o filme no cinema, esperei chegar em locadora, aluguei o filme. Eu fui assistindo o filme, ele foi se desgastando na minha cabeça, sabe? Coisa que geralmente não acontece. Eu sempre encontro alguma coisa a mais pra gostar do filme.
Até porque tu revê muitas vezes os filmes, né?
É, mas quando você, na segunda vez, você já sente o espelho quebrando, sabe?
Entendi.
Tem coisa errada.
Esses filmes que tem esses plot twists, né, que muda a estrutura dele como um todo, tu acha que ele não acaba tendo esse problema do replay, né, ele perde um pouco do fator replay, da graça, sabe? Acho que são poucos filmes tipo A Chegada lá do menino lá do Villeneuve, que é um que tá aí, quando tu revê, ele ganha um outro corpo, né, o filme, né, mas a maioria, o próprio Sexto Sentido, por exemplo, o filme que eu fui ver, eu já sabia do twist, sabe? Ele não tem o mesmo impacto, ele não tem a mesma força, sabe? Tu acha que isso não é meio inevitável, não?
Uma coisa não tem a mesma força, outra coisa é o filme perder qualidade, cara.
Porque o Sexto Sentido, ele tem um negócio, Siqueira, que é assim, é você assistir a primeira vez sem saber o plot twist, aí você é surpreendido no final, e aí você assiste a segunda vez identificando todos os sinais que já estavam todos lá no filme, né? E aí se torna uma outra experiência, mas eu acho que uma terceira vez, meio que não...
Eu já assisti o Sexto Sentido, eu não sei quantas vezes eu já assisti, e eu não acho ele o melhor filme do Shyamalan, mas assim, eu acho ele muito bom.
Qual é o melhor filme dele?
Cara, eu fico sempre entre... Sinais. Eu fico entre três agora, né? Eu fico entre Sinais, O Corpo Fechado e A Visita, que eu amo A Visita. Eu acho incrível A Visita. Mas eu, por exemplo, O Corpo Fechado tem um twist no final também, né?
Sim.
E ele pra mim, o Sexto Sentido e o Corpo Fechado, por exemplo, são dois filmes que tem um twist, e obviamente, pra te impactar lá no final, e a história ganha outro sentido, você consegue ver ela de uma forma diferente. Mas eu acho que o plot twist, ele é muito mais forte, porque o drama e a narrativa construída até chegar nele são extremamente dramáticos e pesados. Tipo, a história do Bruce Willis com o garoto é, cara, é muito bem feita. É, tipo, é basicamente uma história de família. Então, mesmo que não tivesse o plot twist no final, óbvio que ele não ia ser conhecido pelo plot, mas assim, pelo twist. Mas eu acho a história, eu acho uma história muito bem contada. Pra mim, não perde nenhuma qualidade ou a importância do filme, sabe? Só evidencia mais ainda a capacidade do diretor de contar uma história muito bem.
É. Coincidentemente, assisti no fim de semana, eu assisti quatro filmes do Shyamalan, e, cara, o Sexto Sentido, a hora que terminou, eu falei, cara, isso é uma obra-prima.
Ele melhora, cara. Pra mim, o Sexto Sentido, ele melhora.
Tu reviu Sinais, Rogério?
Revi os Sinais.
Gostou?
É, de todos, é o que perdeu mais, eu acho que pra mim, assim, os efeitos ficaram muito datados.
Somente a parte final, talvez?
Aquele final não faz sentido. Tipo, não precisava, tá ligado? Foi bobeira de Shyamalan, tipo, não precisava mostrar o ET, não precisava o ET que quer a revanche, tá ligado? Ah, se cortou meu dedo, eu vou matar seu filho, tá ligado? Podia ser diferente. É, agora, um que é maravilhoso, e que pouco se falou, inclusive o Romarez não falou, eu fiquei triste, é A Vila. Eu acho A Vila...
A Vila é fantástico.
Um filmaço.
E o A Vila é o que mais se assemelha com o Uma Mente Brilhante, nesse ponto, porque o twist acontece no meio. Não acontece no terceiro ato. O twist do A Vila acontece no meio. Não o grande twist, mas o twist em relação a quem é o protagonista da história. Agora, a narrativa do Uma Mente Brilhante, ele depende muito do twist no meio como uma muleta gigantesca. Você não tem mais tanta ligação com o que está sendo mostrado.
Entendi, você queira muito bem. Rogério Montanari, por favor, seu filme aí.
Tropa de Elite.
Caraca! Porra, sério?
Valeu, gente, grande abraço, tamo lá. Valeu, Jurais, obrigado pelo convite.
Oh. Abraço aí, valeu. Cara, Tropa de Elite é um filme...
Um ou dois?
Um. Eu acho que o dois até que sobrevive. Mas o 1, quando eu assisti a primeira vez, não vamos falar da parte técnica dele, porque não tem igual no cinema nacional, assim. É um filme de ação foda, nacional, que eu não sei porquê os diretores brasileiros não conseguem estudar
replicar,
o cinema estrangeiro e replicar isso pro cinema nacional. Eu não consigo entender por que isso acontece. O Padilha sabe fazer isso como ninguém. Porém, o Padilha fez um filme fascista. E depois, disse que o filme não era fascista e que as pessoas não tinham entendido o filme.
Sim, ele glorificou o Capitão Nascimento, né?
Exatamente, cara. As pessoas... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que depois de ver A Máquina, por exemplo, que é uma série que o Padilha fez pro Netflix, e fazendo, né, vangloriando...
Mecanismo, não a máquina.
Mecanismo.
E sabendo das opiniões políticas do Padilha, que ele vocifera por aí, cara, é um filme muito errado, Tropa de Elite. Assim, ele fez com essa intenção mesmo, e eu poderia dizer o seguinte, Bolsonaro tá aí, e assim, 0,5% da culpa tá aí. Porque, cara, quanta gente não aplaudiu o Capitão Nascimento, tem que matar mesmo, tem que botar saco na cabeça mesmo, tem que pegar moleque preto e dar porrada porque ele tem um tênis bom, e assim vai, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é um filme que envelheceu muito mal, né? Com tudo que aconteceu de política depois. E depois ele faz o filme 2, que ele meio que...
Ele tenta explicar que o Capitão Nascimento não é o herói que foi... Que as pessoas entenderam que ele era o herói, né?
Ele não só tenta, como ele renega o primeiro filme.
É.
Né? Porque ele faz dos heróis do filme anterior vilões. Depois mostra até o Capitão Nascimento. Oh, eu tô arrependido aqui, vim na CPI, tá ligado? Não, o 2... Por isso que eu acho que o 2, ele funciona, tudo mais, apesar de botar toda a culpa na máquina, a máquina, que depois ele fez a série pra explicar o que era a máquina.
Mecanismo.
Mecanismo, pelo amor de Deus. A máquina.
É verdade, mecanismo.
É a mesma coisa também, né?
Eu posso, você me permite discordar da sua opinião,
por favor,
Rogério.
Ricardo.
Cara, eu acho assim, mano, que eu entendo o que você falou, eu acho que você tem razão, né? Principalmente nesse ponto, eu acho que quando a figura do diretor, ele sobressai a própria obra, né? No caso do Padilha, ele se atropelou aí recentemente no que ele fez, mas recente, nas declarações dele. E aí, obviamente, que você fica naquela coisa que você não sabe desvencilhar um do outro, né? Só que eu acho que no caso do Tropa de Elite, cara... Ele é um filme... Eu discordo nessa coisa que você falou que ele desmente o primeiro filme no segundo, porque assuntos do segundo ele já coloca no primeiro. O próprio Capitão Nascimento, ele já é colocado como vítima ali vítima e algoz ao mesmo tempo, né, no filme. Ele faz parte do processo. E eu acho que essa coisa que você falou de Bolsonaro, bolsonarismo e tudo mais, eu acho que é uma coisa meio inerente ao ser humano, porque isso, a gente já vinha nessa onda, cara. Eu aqui, Jurandir, que fã de Jack Bauer, era a mesma coisa, brother. É tapa na cara de vagabundo e a justiça sendo feita a todo custo. Então a gente começa depois a descobrir que as minúcias não é assim que a banda toca, né?
O problema é que, assim, ele botou... É uma coisa que, que muita gente tinha, esse negócio de bandido bom, bandido morto. Realmente, você tem os programas policiais aí da tarde que passam direto e é isso, entendeu? Mas o problema é que ele botou isso no mainstream de uma forma... Porque, assim, ele não é um filme puro e simples. Ele é um panfleto muito forte. E o Padilha, ele se põe muito à frente do filme, né? Ele não é um cara que lançou o filme e ficou ali, tipo... Ele não é, sei lá, o Aronofsky.
Qual é, rapá? Qual é? Tá querendo brigar aqui? Qual é que é, rapá?
Aronofsky. Ele não é Aronofsky, por exemplo, que ele joga o filme e aí ele dá uma entrevista aqui, outra ali. Não, o Padilha, ele vem com o filme junto, até porque o filme acabou fazendo muito sucesso, mas... É muito a cara dele, é muito... Olha aí, eu vou botar isso aqui pra fazer esse negócio rodar. O que, que as pessoas estão pensando e tal. Só que
pra
aí,
causar, né?
E aí ele vem depois com esse papo de a galera não entendeu o meu filme. Se a galera não entendeu o seu filme, é porque você não fez o filme direito. Você me desculpa.
Ah, eu discordo de você, cara.
Eu meio que concordo. Eu meio que concordo com o Rogério em muita coisa, assim. Eu reassisti o filme há pouco tempo. Ele é um retrato de um momento, assim, né? Ele é um recorte de tempo, eu acho, da sociedade. E onde o Padilha queria muito falar sobre os heróis fascistas que ele tinha ali como exemplo de justiça e brutalidade e que eram super necessários para o país naquele momento. E ele é um filme com conotação absurdamente fascista. Isso é só você assistir o filme hoje, que qualquer pessoa entende aquilo ali como... uma violência policial completamente descabida. Não faz nenhum sentido no contexto humano que a gente vive hoje você apoiar um cara como o Capitão Nascimento, né? Não à toa ele mesmo depois acaba revisitando isso. Eu tenho pra mim, cara, que daqui a um tempo o Padilha vai revisitar esse filme e, tipo, renegar muita coisa como ele já fez com o Mecanismo, tá? Como ele já fez com o Mecanismo pouco tempo depois. Mas, assim, eu acho que o filme, ele não perde... A qualidade dele como um thriller de ação, tem cenas muito boas e tudo mais, porém, quando eu assisti ele novamente, isso deve ter um mês, cara, não deve ter nem muito tempo. Eu não consegui digerir o filme, não consegui digerir, tipo, são cenas, e eu não tô falando da cena da vassoura no cu do moleque, ou do saco na cara, por exemplo, que são brutais, assim. É um filme em que o sistema tá sempre em cima da vítima. A vítima é a culpada de tudo, não é o sistema, sabe? É diferente de você assistir um Cidade de Deus, por exemplo, que é também brilhante tecnicamente e tudo mais, mas ele coloca um contexto histórico e social pra te falar sobre as mazelas da sociedade. O Tropa de Elite, não. O Tropa de Elite, o herói é o fascista. É isso. É pronto. E não existe um contexto social para aquilo. O contexto vem no 2, quando ele começa a tentar explorar algumas coisas. Mas, assim, hoje, pra mim, ele não é um filme datado. Ele é um filme absurdamente ultrapassado na história. Mas se você pegar uma outra coisa lá, tecnicamente, ele ainda é legal. Tirando a narração em off, que eu acho uma bosta, né? Mas
resto, e a narração em off, aliás, foi biônica, aliás. Viram que o personagem Capitão Nascimento estava fazendo sucesso, aí inseriram na pós. Agora, é aquela coisa, gente. Durante essa quarentena, eu acabei revisitando alguns filmes antigos. Um deles foi Operação França. Assistindo o Popeye Doyle, do Gene Hackman, sabe? Que também é um personagem absurdamente escroto, mas que, na época, se a gente colocar dentro do contexto histórico, Nova York, muita gente via nesse caos urbano, com a criminalidade lá em cima. Era basicamente um Brasil 5 anos atrás, sabe? É Brasil hoje em dia, se a gente pensar bem. Personagens como Jack Bauer, dentro da cultura pop americana, faziam sentido. Eu vejo o Capitão Nascimento como um personagem que faz sentido dentro da cultura pop brasileira. O Capitão Nascimento e o Matias e o pessoal do BOP retratado naquele filme, não o BOP na vida real. Tô colocando aqui sempre no contexto da ficção. Eles fazem sentido dentro daquele contexto da cultura pop e o sucesso deles faz sentido porque eles veem esses personagens como uma espécie de válvula de escape.
É que, assim, o Capitão Nascimento, ele é um capitão do BOP. Ele usa o BOP, uma realidade, ele tem uma estética documental. Ele traz pra você uma realidade pra você transpor a... Ele não é um herói. Ele não veste nada. Ele veste a roupa da polícia. Ele é o sistema. Então, assim, eu acho só que tem essa diferença. Que eu acho que... Eu entendo também os motivos que fizeram o Padilha fazer aquilo, as pessoas gostarem e tudo mais. Eu assisti ao filme, eu acho que como, sei lá, a maioria das pessoas, piratão, né? Da primeira vez.
13 anos atrás, né?
Que ele explodiu. Exatamente, ele explodiu por causa da pirataria. Mas, cara, era aquilo. Eu adorava esse filme. Eu assisti ele, eu não sei quantas vezes eu assisti esse filme. Só que eu acho que hoje é, vale a pena a gente revisitar, sabe? E olhar assim, ele é um símbolo da cultura pop? Eu concordo que é. Tem milhões de frases incríveis que ele faz ali e tudo mais. Agora, compreender o porquê que ele surgiu, na minha opinião, não redime o fato de que ele é um personagem sim. ultrapassado. Ele... E, cara, ele só tem 13 anos, né? Tipo, não é como se ele tivesse 50.
Mas é porque ele conversa muito com o Rio de Janeiro, né? Porque se você pensar... Lá em 2007 foi o ano da operação lá da polícia no Alemão, né? Que foi o mesmo ano que saiu o Tropa de Elite. Inclusive, ele foi meio que, né? Aquele vazado ali pra... não foi vazado, né? Ele saiu, né, na pirataria, meio que entrando na onda do hype, do marketing que tinha. Diz assim, você que viu na TV a operação no, né, da Alemão, no Alemão, disso aqui, vem ver o filme aqui da polícia. Então, muita gente usou isso, né, no Mercado Cinza para vender desse jeito, né, o filme do Tropa de Elite. E ele meio que responde, o Ricardo do Rio de Janeiro. O Ricardo conviveu com violência ali muito próxima, né? Então, essa parada de ter um filme que meio que expurgue a raiva da sociedade contra a impunidade, né? Contra os bandidos, não sei o quê. Ele fazia sentido, talvez, na época, assim, como produto de cultura pop, mas hoje, com a discussão social e política que nós temos, é difícil a gente passar um pano assim pra tropa de Elite, assim, sabe?
Eu acho, eu revi o Tropa há pouco tempo também, que a gente fez um cinema sobre os dois filmes, e eu acho que, pelo menos a minha interpretação do primeiro filme, é que eu acho, talvez não de forma muito clara, e ele tenta fazer isso no 2, eu acho que ele coloca os dois como vítima. Eu acho que ele coloca o Nascimento também como vítima nessa história. Coloca a galera da favela como vítima também. Todo mundo sendo usado, sabe? Porque o que ele faz lá na operação é tudo que ele fala. Coloca na conta do Papa, entendeu? O cara só... Ele quer a segurança do Papa e ponto final. Então eu acho que ele... Essa coisa do Nascimento, aí a galera realmente... E eu conheci gente que falava, agora eu vou me ingressar, eu vou aplicar pro BOP, eu quero me inscrever no BOP. Eu conheci gente assim. Mas a questão é o seguinte, essa parada de você ter esses messias, essa galera que vai chegar e vai resolver tudo e vai datar, isso a gente vai sempre ter essas figuras. Isso é uma coisa cíclica da nossa história.
Chamado de incorruptíveis, né? São os incorruptíveis, né?
Sempre.
A gente tem um presidente que grita, não temos corrupção no governo, né? E aí... As notícias toda hora sobre esses assuntos, caralho.
Bicho, você pega a história do cinema, o tanto de personagens que você já teve com essa mesma vibe. Faz o que tem que ser feito, doa quem doer, ele vai até nenhum outro homem vá. E isso eu acho que é meio que cíclico, entendeu? Então eu acho que eu concordo, é o que vocês estão falando, né? O Tropa de Elite, ele, nesse fragmento ali de 2007, eu acho ele perfeito em retratar a história, entendeu? Eu acho que o problema é justamente a pessoa assistir e idolatrar o Capitão Nascimento, né? Isso eu acho que é o grande problema da história toda. Não. Mas aí vai passivo da interpretação de cada um, né?
Assistir e não fazer nenhuma reflexão sobre o filme.
Sim, exatamente.
Exato.
Bicho, os caras não conseguem ler um texto no Twitter, porra, você quer que o cara interpreta o filme?
Mas aí se você... A questão é a seguinte, cara, se você pensar assim, a gente vai ter que fazer filme brasileiro pegando na mão, cara, botando com rodinha.
Não, eu não acho que tem que ser explicativo, mesmo porque você pega, por exemplo, o Cidade de Deus e ele não é nem um pouco explicativo.
Mas Cidade de Deus, ele é o exemplo do filme fantástico brasileiro, exportação, entendeu? Ele é é foda, porque ele é o exemplo. Se a gente pega outros exemplos, assim, do mesmo gênero, é difícil a gente conseguir achar um outro Cidade de Deus.
O negócio é que o cerne de Tropa de Elite é o Capitão Nascimento, entende? Você tá seguindo, é um negócio do herói, sabe? Ele é um herói ali dentro daquela história. E assim, todo mundo é contra, a polícia é corrupta, tudo errado, assim. E aí o Capitão Nascimento, ele se destaca, ele sobressai. E aí o Padilha, ele falou que, não, olha aí, tá na cara de vocês, olha aí esse momento que o recruta, ele atira na sua cara, porque você teve junto com o Nascimento, você tava torcendo por ele. Cara, o Tropa de Elite é um filme popular.
Você tá sendo meio contraditório, que na hora que você fala que o filme, que se o filme, a pessoa interpretou errado, é culpa do diretor, no segundo momento você tá dizendo que o filme não pode pegar na mão.
Você tem, cara, é o seguinte, existem várias coisas que você pode explicar, colocar uma explicação aqui, outra ali e tudo mais. Mas não é essa a questão que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele fez um filme com uma ideia de que ele falou que queria detonar a polícia e toda essa parte da violência e tal, não sei o quê. E na minha opinião, ele não faz. Ele não chega nem perto disso, cara. porque simplesmente o personagem dele é entendido por 99% das pessoas que assistem como um herói. Então alguma coisa ele errou, cara.
Pois é, isso que eu quero entender, onde ele errou.
Quando eu fui no cinema assistir o filme, porque eu assisti primeiro o Piratão, como todo mundo, quando eu fui no cinema assistir, teve aplauso, bicho.
Mas Rogério, é o que eu tô falando. Eu também aplaudia o Jack Bauer lá, sufocando o cara, botando no saco no 24 horas. Eu achava
sempre
foda.
Sempre me deu um negócio o Jack Bauer, tá ligado?
É, eu acho que assim, cara, é uma questão, Rogério, que é difícil, é um tema muito sensível, e que assim, ou o cara vai ter que ser bem maniqueísta a ponto de mostrar esse, olha, este Capitão Nascimento está errado, entendeu? Mas eu acho que no primeiro ele já coloca as ferramentas todas ali pra você interpretar. O cara sofrendo de síndrome do pânico, dele se arrependendo lá que ele tem um moleque lá que é o fogueteiro lá, que ele liberta, depois a mãe do garoto vai lá cobrar, ele sente uma puta culpa naquilo ali, aí ele tenta pegar o corpo do garoto de volta. Ele coloca o próprio Nascimento como vítima do sistema, cara. Eu acho que a parada da interpretação, infelizmente, é uma coisa que tá meio fora de controle, né? A galera aplaudir. Quantos filmes a gente já viu que tu falou assim, caralho, por que a galera tá aplaudindo isso? Mas faz parte da arte, né?
Ah, mas o Ônibus 174, ele é um documentário simplesmente sensacional, que você, apesar de ainda ter um viés, e você sabendo do Padilha hoje em dia, fica meio... É difícil, né, quando você vê o criador e a criatura, assim, e tal, é meio complicado. Mas, mesmo assim, ainda é um filmão, porque ele consegue explorar todos esses lados. Cara, ele pega um cara que qualquer um... E o Capitão Nascimento daria um tiro na cara em 10 segundos e botar como um puta de um ser humano que se meteu numa enrascada que não tinha saída, né? Isso é muito foda, tá ligado? Isso ele conseguiu fazer, mas infelizmente, no Tropa de Elite, eu acho que nas primeiras vezes que eu vi, eu achei fantástico e tal, mas não dá, hoje em dia não dá, não consigo.
Entendi. Vamos seguir. É, Rogério, excelente filme.
Boa discussão.
Gerou uma boa discussão, Rogério, parabéns aí. Ricardo Rente, por favor, seu filme.
Vamos lá, esse aqui, olha só, pra gente dar uma relaxada. Não. E dar uma relaxada aqui, daquela desopilada.
É possível.
Essa é uma discussão que sempre gera, ou melhor, sempre gera discussão aqui no Rapadura, principalmente quando tem Rogério, e Romarista aqui então, vai gerar. Mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo, que é o seguinte, cara. Um filme que eu não gostei, eu amei quando eu vi pela primeira vez, e cada vez que eu reassisto hoje em dia, ele perde a força comigo, que é O Despertar da Força. Episódio 7 de Star Wars.
Ah, não mente, você...
Caraca, o cara que amou o episódio 9, mano, me fala.
Primeiro que eu não amei episódio 9, eu amei episódio 7.
Cara, toda vez que eu reclamo no Twitter de episódio 9, tu vem encher minha cara, bicho.
É uma perseguição. O Siqueira persegue dois filmes. Aliás, dois filmes e um diretor.
O Siqueira é muito exagerado, cara. Eu não aguento. Eu falo, caralho.
Tudo é BVS e troço.
Ou seja, meu problema é com o critério. Meu problema é com
a Catiuxa. A Catiuxa foi elogiar Lovecraft Country e criticou o JJ no tweet, gente. Eu falei, que isso, cara? Pelo amor de Deus, mano.
A mágoa.
Mas eu acho o seguinte, cara, esse ano eu fiz um vídeo elencando, né, todos os filmes do Star Wars, né, todos os dez filmes, né? Não, 11 filmes. E aí eu revi tudo, né? E, cara, eu não tenho como negar, cara, o episódio 7 foi um filme dos filmes, assim, cara, foi uma das melhores experiências recentes de ver esse filme no cinema. Eu vi umas 3 vezes, eu queria levar todos os meus amigos, vamos junto pra ter aquela experiência comigo. E, cara, a real é o seguinte... Passado o Último Jedi, passada a Ascensão Skywalker, você vê esse todo. Aí tu vai ver esse filme de novo e vê tantas as sementinhas que tinham sido plantadas por um futuro glorioso pra essa trilogia, pra um futuro glorioso de Star Wars na Disney. E você vê que não deu em nada, brother. Que tudo foi jogado ao léu, pela janela. Mano, eu dá uma tristeza. Eu vejo uma parada assim e falo, caraca, vai ser muito legal. Ah, não, já teve o filme. Ah, não
tu
deu
tá
em
culpando
nada.
As sequências?
A sua frustração, pelo que eu tô entendendo, tá na expectativa que o filme te causou pra o que viria a seguir. E aí tá tudo destruído. Não necessariamente o filme. Tudo destruído não, né? Porque o melhor Star Wars é o episódio 8, né?
Não, e eu acho assim, se a gente pega, cara, tem exemplos, por exemplo, sabe? Se você está no Shyamalan agora há pouco, por exemplo, Fragmentado. Fragmentado foi um filme também que eu pirei quando eu vi no cinema. O Glass, eu vejo Fragmentado hoje, o Glass deu uma... Quando você... Ele tá tão associado, aí tu vê e tu... Puta que merda, sabe? Eu acho que acontece isso, principalmente nesses filmes em séries, né? A gente viu Era de Ultron ganhando muito com o que aconteceu depois na Marvel, né? Na época a gente viu, ele não foi um filme tão bom. Aí tu vê ele hoje, e com tudo que aconteceu, tu fala, uau, o filme cresceu, né? Agora, quando você tem esses filmes em franquia, não tem como, cara. Acaba afetando retroativamente. E eu acho que o Despertar da Força, óbvio, se você, né, fazer aquele esforço de ver ele isoladamente como um filme, ele ainda é incrível. Só que ele é um filme que tá... Ele parte do cerne dele é construir pontes que pra lugares pra nada, entendeu? Prontos pro vácuo. E aí é que é a tristeza, né? De você cada vez ver que a Disney não sabe o que fazer com essa franquia, né?
O pior é que eu concordo contigo, discordando. Eu concordo ao reverso. Porque o meu problema é que eu gostei de episódio 7. Ao contrário de você, eu amei episódio 8. E o ódio que eu tenho por episódio 9 é tão grande que ele vaza pros outros dois filmes, sabe? Ele contamina os outros dois filmes.
É uma onda de ódio, é uma EPM de ódio, né?
Exatamente.
Quando eu assisto Despertar da Força, eu tenho uma sensação semelhante de quando eu assisto Sociedade do Anel. Aquela a pureza, a descoberta da menina Rey, e aí conhecendo o Finn, o Poe, aquele universo, os Jedi existem, sabe? A magia.
Ela sentando, comendo pãozinho, vendo a nave saindo ali.
Brilho no olhar. Eu tenho a mesma sensação. Despertar da Força, ele tem um... Eu tenho uma conexão muito grande com esse filme. E não importa nem com 8, nem com 9, assim, o 7, ele entrega o que eu queria. Obviamente que eu queria muito mais daquilo. Eu queria aquilo duplicado, triplicado, na verdade, né? Mas se não entregou, ok, faz parte. O primeiro, ele me cativa, porque eu amo esses personagens, principalmente eu amo a personagem da Rey. Eu gosto dessa sensação genuína dela, assim, sabe? De fazer as coisas tudo sozinha e descobrir as coisas. Eu realmente não.
O carinho que o John Williams tem fazendo o tema dela, cara. Você nota isso.
O tema do Scavenger é muito bom.
Cara, né? O carinho mesmo que o JJ tem pela série ali fica muito claro no episódio 7, entendeu? Muito claro, do tipo. Porque os trejeitos de fotografia, de construção de história e tal, é dele, cara. Se você assistir qualquer outra obra dele, você vê que tem a identidade do cara no filme, sabe? O episódio 7, pra mim, é muito a representação da chegada da geração dos anos 80 pra criar, replicar os seus heróis. É o JJ brincando com os bonecos dele, só que em Hollywood. E é a mesma coisa que eu brincar com esses bonecos. A Rey tá lá pra me representar, o Finn tá lá também. Então eu ainda sinto isso vendo o filme. Não é à toa que eu lembro muito de duas partes do filme. Eu lembro do início muito bem e do final. O miolo do filme, pra mim, ele é bem desinteressante, sabe? O Han Solo lá na nave com os negócios lá deles correndo. Aquelas bobalhadas que existe lá, sabe? Do tipo... Não é muito interessante, não é memorável. É legal lá na aventura, mas não é memorável. Agora, o início e o fim, cara, primeiro que visualmente só não é mais bonito que o episódio 8. Mas que é, assim, inacreditavelmente foda. Eu acho... Ele não tem culpa do 9 ser ruim.
Cara, vou te falar, Romariz, eu cresci com os prequels, né? Os prequels foram os primeiros Star Wars que eu vi. Então, cara, eu parece inocente, parece meio idiota se você é a pessoa que vai ouvir hoje mais nova. E eu falo assim, quando terminou o Vingança dos Sith, quando subiu os créditos, eu lembro até hoje a sensação que eu senti no cinema, que eu falei assim, cara, acabou. Nunca mais vai ter Star Wars, eu juro pra vocês. Eu falei, não tem mais nada, não vai ter mais nada. E teve aquele embrólio do George Lucas querer fazer série live action, aí não rola, aí não sei o quê. Então quando teve essa trilogia, eu falei, cara, eu tô mais velho, agora vai ser, mano, agora vai ser pra arrebentar. E bicho, o que aconteceu com o Star Wars na Disney em 5 anos, eles tiraram o meu prazer com a franquia, brother. Hoje em dia, quando tem novas coisas do Star Wars, eu vou vendo cada episódio de Mandalorian, eu fico assim, caraca, cara, é isso? Eu começo a me questionar se eu realmente gosto dessa franquia, sabe? Porque os caras não sabem o que fazer.
Eu acho que você tá muito louco, pra falar a verdade. Eu gosto muito do episódio 7, porque ele nada mais é do que o remake do 4, cara. Exatamente, tá tudo lá, são personagens novos, mas eles representam os personagens antigos, ele traz o Harrison Ford de volta, que é pra dar aquele, né, aquele quentinho no coração, e aí depois ele mata, que é pra você ficar com raiva e você saber que lá na frente você vai ter consequências disso e tudo mais. Eu acho que ele faz um bom ponto de início. Eu adoro esse filme. As pessoas ficam falando que a Disney estragou, e o Ricardo é uma delas, mas eu não consigo concordar com isso, porque eu acho que eles têm muitos acertos. Eu, como eu já disse muitas vezes, o 8 é o meu favorito de todos. De todos, dos antigos, dos novos, dos prequels, dos ricos. Tá ligado? É o meu favorito de todos. E aí, por isso também me dá muita raiva do 9, exatamente porque no 8 existem muitas sementes que simplesmente o cara jogou fora e por birra. É isso que mais me irrita, é birra, tá ligado? Agora, você tá falando do Mandalorian, por exemplo, eu acho sensacional, porque, cara, essa história da série que você falou, George Lucas, pensa nisso, ela chegou, cara, a gente tá assistindo uma série de Star Wars, que, cara, o DNA disso, o DNA de Mandalorian, o DNA do episódio 7... é o DNA dos originais, cara, dos três originais. Aquela coisa da aventura que não vai levar a lugar nenhum, a bobeiragem, né, que o Romariz falou, a bobaragem. Isso aí, cara, se você assistir a trilogia original, tá tudo lá. Eu sempre falo isso. O Han Solo vai lá, toca no ombro do Stormtrooper e sai correndo pro outro lado. É trapalhões, tá ligado? É que as pessoas, elas levam Star Wars a sério demais. E se você levar a sério demais, que foi o que o George Lucas fez nas prequels, ferrou, cara, porque não é pra ser isso. É fantasia, é brincadeira, é diversão. E o Mandalorian, o que ele tá fazendo agora, na minha opinião, é exatamente isso. Ele tá resgatando essa coisa da aventura seriado. Aquela coisa de seriado antigo. Cada episódio contava uma historinha dentro, com arco fechado. E você vai ter algumas pontas pra ligar um episódio ao outro, pra você se apaixonar por aqueles personagens. O que o JJ fez no 9, e que cagou demais, é que ele foi ouvir fandom, sabe-se lá por quê. A Disney deve ter falado no ouvido dele, cara, a galera que tá querendo isso aí, faz. Ele foi lá e fez. E aí isso realmente dá um peso pra quando você vai assistir as coisas mais antigas e pensar, poxa, tinha tanto potencial essa merda.
O Cristério fez Ctrl-C, Ctrl-V do Reddit, cara.
Tava drogado, tava todo mundo drogado nessa porra fazendo esse filme. Todo mundo muito louco fazendo essa porra.
Principalmente a Kathleen Kennedy, principalmente ela.
Uma coisa que o Ricardo fala que eu acho que tem super... é muito, muito importante, faz parte da experiência de cinema e da gente que é fã de cultura pop no geral, é a ligação sentimental que você tem com alguma coisa que extrapola muitas vezes a qualidade técnica ou como que você acha que é aquela fotografia. Não, é como aquela parada te toca e a expectativa que você cria em cima daquilo. Então, tipo, quando você vai pra um filme com uma expectativa do que ele vai agregar pra você na sua experiência completa, não só naquele momento, como é uma saga, por exemplo, é quando eu vou assistir a um filme da Marvel, por exemplo. Eu tô indo assistir um filme da Marvel hoje em dia, sabendo, né, tudo bem que tô um pouco enjoado, mas assim, no auge da Marvel, eu tava querendo assistir o Guerra Infinita, entendendo o que ia ter em Ultimato, vendo Guardiões da Galáxia, o que ia acontecer. Então, assim, se ele não me entregasse a expectativa lá na frente e ela fosse cumprida, eu ia sair um pouco decepcionado. Isso não tem nada a ver necessariamente com a qualidade do filme. É 100% sentimental, mano. É sentimental. Então eu acho que a decepção é muito nessa, né?
E era isso a discussão que eu queria ter trazido no começo. Exatamente por isso que eu acho que esse tema desse assunto, ele tá intrínseco a essa parada do hype, da expectativa e do valor sentimental. Aquela coisa que você às vezes tá esperando tanto e às vezes não é boa, é ruim, não é tão legal quanto poderia, mas você até entra em negação, porque você fala assim, cara, isso tem que ser bom porque eu apostei tanto nisso, né? Eu tenho tanto investimento emocional nessa porra que não pode ser ruim, né?
Eu entendo, mas é um sentimento que se aplica muito a séries, né? Tipo assim, a gente gostar de, sei lá, uma série que tem 6 temporadas, aí você ama a primeira, a segunda, a terceira, aí você tá lá vibrando, a quarta temporada é foda e tudo, aí a quinta é mais ou menos e a última você não gosta. Aí você, caraca, essa série é uma bosta. Poxa, será que é uma bosta mesmo, assim? Cara, você é tipo a galera do Game of Thrones, né? A galera quando chegou nas duas últimas temporadas, eu diria, talvez três últimas temporadas, o pessoal odiou a parada, começou a odiar, né? Nas três últimas, ali nas duas últimas já tava o ódio gerando e na última o pessoal, né, descarregou. Mas e as anteriores? Será que transforma Game of Thrones numa merda inacreditável o fato como ele terminou?
Não! Pois é, mano. Isso seria muito legal um dia a gente discutir também sobre Game of Thrones passado todo esse tempo, sabe? Eu não acho as últimas temporadas um lixo. Não acho. Eu acho que o final é ruim, ele é um pouco decepcionante por muita coisa. Mas, assim, foi uma série que ela foi construída pela internet e foi destruída por ela também, sabe?
Lost foi um pouco assim também, né? Se você pensar que era no começo da internet ali, nos fóruns.
Exato.
E tudo, e a cobrança, né?
Exatamente.
As pessoas queriam a história do jeito delas, assim, sabe? Deixar uma cobrança assim, né? Ah, eu quero que seja do meu jeito aqui, né?
Eu acho que a gente tá falando aí do que o JJ ouviu o Reddit, eu acho que o Game of Thrones é o maior exemplo disso. Ele foi atender a internet, ele foi atender a galera que assiste no bar e fica vibrando a cada 2 segundos, batendo palma, que eu acho ridículo.
É isso que ele queria, né? Ele ficou procurando isso, né?
A diferença talvez aí seja que, cara, o Martin sempre esteve envolvido, pelo menos no traço do que a história ia, pra onde a história ia. A série foi feita com ele dentro da sala, falando, olha, vai acontecer isso com o Jon Snow, não sei como, mas vai acontecer isso.
Mas não
isso.
É o suficiente, né? Quando acabaram os livros, eles se perderam, né?
O auge do que aconteceu, dessa desgraça toda, de você ficar escutando o fã sem ter bom senso de discernimento do que ele realmente quer ou não, foi o Star Wars, né? Tipo, Star Wars é... O episódio 9, ele é... Ele não é um filme. Ele não tem nada ali dentro, né? Tipo, nem é falando como fã, porque é um lixo completo o filme.
Não tem nada mesmo, Ricardo.
Mas não tem nada, não tem nada. Tipo...
Não tem, Ricardo.
Que exagero. Vocês vissem
a cara do Ricardo.
Que exagero, cara. Meu
sabe,
Deus
do as céu. Coisas... Não, cara, se eu pegar uma... Por exemplo, a cena do Kylo Ren pegando lá o cristalzinho no começo do filme. Poxa, é muito legal. Tem 30 segundos ali que é massa. Aí eu pego mais 40 segundos lá no final que tem uma cena legal. Tipo, assim, ele é um retalho de uma porrada de coisa, sabe? Que não tem sentido. Mas ele, se você parar pra pensar um pouquinho, putz, tem o Babu Freak, que é legal. No caso do Star Wars 9, foi a pior experiência que eu já tive num cinema... Exatamente pelo mesmo motivo do que o Ricardo falou, só que o contrário.
Não é possível. Tu foi realmente assim, cara? Você sabendo a bagunça que tá, o cara demitiu o Colin Trevor no 45 segundos do tempo, chamou de...
Eu, sinceramente, achava que ele ia fazer um retorno de Jedi enrustido, que é mais ou menos o que ele fez no episódio 6, no 7. E eu achava que era isso que ele ia fazer. E tudo bem, eu ia engolir. Mas ele não fez, cara.
Os 5 primeiros minutos do filme... Tem a montagem mais absurda de toda a franquia.
É uma loucura. Pula de um lugar pra outro.
Gente, é de novo, a gente vai discutir tudo isso de novo. Não é possível.
É isso aí.
Todo podcast agora. Um ano
só
já.
Só pro Ricardo
saber. Tem um Rapadura Cast de 3 horas e meia discutindo sobre
isso. Não, só pro Judas e o Ricardo saber. E acho que o Romariz deve ter a mesma sensação que eu. Imagina você ter assistido Guerra Infinita. Você saiu com aquele hype, fudido, caralho, isso aí, pai! E aí você fosse assistir Ultimato e o Ultimato fosse uma merda. Essa a sensação. Porque quando a gente assistiu Ultimato, não sei vocês, mas quando a gente assistiu Ultimato, puta que pariu! Eu não sabia que eles iam chegar tanto...
Entregou
tudo que eu queria e muito mais. Agora, você imagina que o Star Wars foi isso. Eu queria muito e chegou lá e aí, cara, logo no começo eu falei, puta, é isso mesmo, tá ligado? Esse velho tá de volta, é isso mesmo! É isso, cara!
Olha, de e algum aí... jeito o Palpatine voltou.
Meu Deus
Somehow,
do céu,
Palpatine
cara.
Has returned.
Não, ele quebrou todos os personagens quebrou. A história ele quebrou. É, tudo que aconteceu, tudo que podia ter acontecido no 9, que veio do 8, e até do 7, ele quebrou.
Olha
parabéns.
Só, mas falou agora do Ascensão. O assunto que eu puxei que foi o Despertar da Força. Agora voltou a falar da Ascensão de novo.
Jura, mas sempre volta, mano. Vez do Jura. Não dá, não. Sempre volta. Ô, desgraça, mano. Que negócio desgraçado, mano. Puta que pariu, mano. Só falta descer pra fechar a trinca de assuntos, né? Porque aí, Romariz, por favor, diga lá o seu filme aí.
Vou falar um dos filmes aqui que eu trouxe pra continuar aí nesse mundo de cultura pop, mas de super-heróis, é o Vingadores Era de Ultron.
Foi um filme... Louco!
Sim. Foi um filme quando eu fui assistir, tipo, eu saí, cara, eu lembro até hoje, assisti no Shopping Eldorado, lá em São Paulo. Eu saí do cinema, eu não tinha gostado tanto quanto eu tinha gostado do primeiro Vingadores, que eu não sou tão fã assim, tá? Eu gosto do primeiro Vingadores, mas eu não acho incrível. E cada vez que eu assisto mais, eu acho que ele não fica ali entre os meus 3 preferidos. Mas o 2, quando eu fui assistir, o filme me convence muito bem no começo.
Tem um trailer maravilhoso, né? Aquele do Tron ali, com a música do Pinóquio e tudo, né?
É lindo. Então, o filme, ele pra mim monta todo esse clima. E eu saio do cinema entendendo que a Marvel vai ter uma nova fase... Eu saí do filme empolgado, falei, putz, muito foda, a Marvel entregou mais um filme legal, gosto, passei algum tempo ainda gostando do filme e tudo mais. Quando eu comecei a reassistir o filme, e eu vejo direto, assim, principalmente quando tá passando na televisão, eu ainda paro pra assistir, ele tá, pra mim, entre os filmes ali, mais meia boca que a Marvel fez. Porque ele é o filme mais retalhado, ele é o filme mais sem saber a história que ele quer contar, ele tá lá como uma ponte, ele é uma ponte, e ele não é um filme. Serve como uma parte do universo da Marvel, sim. Só não com aquele papo que, tipo, na boa, eu achei muito zoado aquele papo do tipo, ai, agora com o Ultimato, Era de Ultron ficou muito mais incrível.
Coisa que eu acabei de falar. Coisa que eu acabei de falar.
Não, é que ele dá um peso, vai, pra algumas coisas.
É, mas o Romariz, ele já não gostou na época, né?
Então não entra na pauta aqui, né? Era gostei na época e não gostei agora. Você gostou menos agora.
Eu gostei... Não, quando eu saí do cinema, eu gostei do filme. Hoje, quanto mais eu assisto, eu desgosto cada vez mais. E hoje, assistindo, a última vez que eu assisti ao filme, eu acho que ele tava na Netflix ou no Prime há pouco tempo... e aí eu fui assistir ao filme e falei, cara, esse filme é fraco, esse filme é ruim, é ruim. Ele tem um vilão que aparece de um jeito muito legal e acaba de um jeito terrível, é muito ruim. A relação dos Vingadores no filme, ela é vazia, só o Tony Stark, ele é o protagonista do filme, e ele se perde no terceiro ato inteiro. Você não consegue segurar os dilemas do filme de verdade, sabe?
Ele vai na sede da internet.
Hello, IT.
Criar meu website. Toca o Gilberto Gil aí pra fazer minha homepage.
Esse tipo de tosqueira é o tipo de tosqueira que a Marvel soube lidar anos depois. 2-3 anos depois. Apresentar essas tosqueiras, colocar lá no filme e você aceita. Nessa época, você vê hoje em dia que ela confunde o roteiro. Ela acha soluções que não fazem sentido pro filme, sabe? Do tipo, você coloca um peso dramático e o filme perde ali. Então, assim... De todos os filmes de equipe que a Marvel tem, esse é o pior. De longe. Mas de longe. Pior que Guardiões da Galáxia. Talvez só não seja pior que Guardiões da Galáxia 2, que é outro que eu coloquei aqui também. Mas o Vingadores Era de Ultron, pra mim, é um exemplo de como a Marvel errou assim, pesado na época. Só que pelo hype e por tudo, eu acho que a gente dilui o peso. E hoje em dia eu achei esse um filme bem, bem fraquinho.
Eu não gostei tanto na época, não gostei tanto como eu gostei, por exemplo, de Guerra Infinita e Ultimato, nesse nível de comparação. Eu achei um filme bacana, com o tempo ele foi realmente diminuindo pra mim também, e eu senti a Marvel querendo dar vazão, desde que o Ultron saiu, a Marvel querendo justificar coisas da história do Ultron. Tipo assim, vamos jogar aqui e ver qual é. E aí, em alguns filmes, tinham umas pinceladas assim, teve lá no Ultron, né? Caraca, tava desde lá. O Capitão América Guerra Civil começou no Ultron, sabe? Tipo assim, é meio que eles começaram a justificar determinadas coisas pra deixar o filme melhor, talvez. Eu acho que é um filme que o Joss Whedon, ele meio que também não queria fazer mais, ele tava cansado. E o Joss Whedon, depois a gente descobriu que ele não é também lá essas coisas né, e os problemas que tiveram no set, e aquele filme que deu... Tiveram alguns problemas, né? Eu fiquei decepcionado porque eu queria realmente... Pra você ver como o vilão, ele faz diferença no filme de super-herói, né? Realmente precisa de um vilão bom. Precisa de um antagonista bom. Porque a promessa era espetacular, entendeu? O negócio robô com sentimento de vingança e... Caraca, vai ser foda. Não foi. Ele virou aquela luta final, é um monte de robô aleatório, tipo o vilão de Power Rangers, assim, sabe?
Boca mole. É o robô boca mole.
Até depois da cena da festa, era o filme que o Joss Whedon queria fazer. Depois desse ponto, ele atira pra tudo quanto é canto do universo Marvel. Até hoje eu não entendi a parada do Thor, cara. O Thor faz aquele desvio aleatório pra ver o Dr. Selvig, que você não entende o que diabo que tá acontecendo ali.
Só pra introduzir as Joias do Infinito.
Exato.
Não, e tanto é que o Taika Waititi, ele ignora isso lá no Thor Ragnarok, que tipo, ele foi pesquisar as joias, mas não achou nada e voltou pra casa, tá ligado? É tipo assim.
A de Wakanda, você até que engole, sabe o negócio do vibranium? Você engole. Mas a quest do Thor, cara, a ida do Tony Stark na internet, sabe? Aquilo é IT Crowd, cara. Hello, IT, have you tried to turn it off and on again? Não. Sabe? É algo tosco. É algo que não tem sentido. A cena da Fazenda do Gavião Arqueiro faria sentido num filme menor.
A Fazenda do Gavião Arqueiro, caraca, eu ainda acreditava que dali.
Meu Deus, tinha esquecido que tem a
Fazendinha
Fazenda.
Feliz.
Ela faria sentido se você não tivesse expandido a história tanto. Se você quiser dar um tempo pros Vingadores respirar, beleza, faz o filme todo sobre a relação deles e a Fazenda faz sentido. O problema é que como você atirou pra tudo quanto é lado, aquele momento ali fica parecendo, bom, a parte da Fazenda na segunda temporada de Walking Dead.
Ele só pra falar da Fazenda, tipo, eu acho que a Fazenda teria até uns... Eu entendo o sentido de você pegar o mais mundano dos heróis e você mostrar um pouco da vida dele, que ele tem uma vida. Uhum. Só que você leva todo mundo pra porra da Fazenda e o que você não vê é a vida dele. Você só fala que tem uma Fazenda. Aí você coloca o Tony Stark pra falar com o cara lá que eu já esqueci o nome, Nick Fury. Aí você fala do Hulk com a Viúva. Você fala de todo mundo.
Você vê mais da vida do Gavião Arqueiro naquele prólogo de Ultimato?
Muito mais. E não mudaria porra nenhuma se você tivesse mostrado ou não isso no Era de Ultron. Então, é assim, pra mim é um filme... Hoje ele só piora, toda vez que eu assisto ele piora. Talvez ele fique até mais bonito, que tem umas cenas... Eu acho aquela primeira cena e a última cena de luta muito foda.
São fodas mesmo.
O problema é o filme.
Eu acho curioso, porque eu tenho... Como falei aqui, na minha perspectiva com esse filme é o contrário. Quando eu vi, eu não curti muito, porque era um filme infladaço, sem foco nenhum, atira pra tudo quanto é lado. E hoje, eu acho que isso, pra mim, é o que mostra o talento da Marvel, sabe? De fazer o universo deles. É porque eles erram... pisa na bola e dá aquela bandalha pra tentar amarrar, entendeu? Então eles fizeram isso com o Ultron, faz isso lá com o Thor Mundo Sombrio também, né? Eles tentam amarrar. Então é a melhor coisa que eles fazem. Eles errou Homem de Ferro 13, eles não ignoram, não fingem que não aconteceu. Ó, aconteceu, só que eles dão uma explicação. Vai fazer agora com o Mandarim, né? No Shang-Chi, vai tentar amarrar de novo. Eu acho que acaba tendo problema... É que quando a gente tem um filme atrás do outro, é que você vai ter muito filme episódico e filme que você só... esse serviço, né? Ele tá ali só pra atender outra coisa. Então, o Era de Ultron foi isso, o Homem-Formiga, o 2, foi a mesma coisa, era totalmente dispensável, mas ele serve para algo maior. Eu acho que o Era de Ultron, pelo menos em relação ao primeiro filme, que eu concordo com o Romariz, que é um filme bem mais caidinho em certos aspectos, ele melhora em muitas coisas, set pieces são mais legais, o visual do filme é mais bacana, o elenco tá mais bacana também, a produção é mais legal... Mas realmente, é um filme que, assim, é um bom filme da Netflix, sabe? Você dá aquele playzinho ali, vai fazer outra coisa.
E é grande pra caralho, né? Tem umas 2 horas e 20 depois do filme.
Quando o Tony Stark vai na internet, você vai lavar a louça.
Aí o
Thor vai lá na jacuzzi dele, aí tu, sei lá, vai escovar o dente, entendeu? Aí tu volta
exatamente.
E vê a luta da Hulkbuster. Ele é o filme perfeito pra isso.
O que eu acho massa de ver essa evolução da Marvel é que, tipo, mesmo esse filme sendo uma bosta, assim, hoje em dia... É como a Marvel tem a capacidade de rir de si mesma, sabe? De zoar, de se zoar. Do tipo, ah, não liga pra isso, mano. Caga. E dá a liberdade de um cara como o Taika Waititi, que é um cara que, assim, você olha pra cara do Taika, os filmes, os textos do Taika, ele tá cagando pra o que as outras pessoas... Ele faz o filme do jeito dele lá, que nem é tão independente assim. Mas, assim, o jeito... O que ele fez com o Thor Ragnarok foi a Marvel chegar pra ele e falar assim, mano, faz o que você quiser, pode jogar... cocô em tudo que aconteceu aí atrás, faz o que você bem entender. Exato, exatamente. Isso pra mim é uma capacidade muito legal, porque boa parte do pós-Era de Ultron é você ignorar o que foi feito lá, né? É isso, é basicamente isso.
Porque para pra pensar, assim, e não é uma coisa bacana, cara, você vê que, eu acho que um dos grandes fatores da DC se estrepar na história dela é se levar muito a sério também, se levar a fazer um filme todo evento, e esse é o filme mais importante da vida, e ah, meu Deus, e por isso que eu sempre acho que é tão danoso o Zack Snyder envolvido nessa porra toda, e tava tão feliz de ele estar indo embora, que era justamente você ter filmes tipo Shazam, que eu não sou tão fã, é um filme que debocha de tudo e fala, cara, não é, isso é quadrinho, brother, é o que a Lamu fala lá, e gente com cueca em cima da cara, não dá pra ficar levando assim a ferro e fogo também não, brother.
É um filme pouco valorizado, né? Eu acho que o Shazam é um filme bacaninho, assim, que pouca gente viu.
Eu gosto. Mas
o
Shazam, eu gosto. Ele é pouco valorizado porque ele é ruim, né, gente?
É bom. Shazam é muito ruim.
Eu gosto.
Shazam é muito ruim.
Caraca.
Eu gosto. Cai pra dentro.
Vamos lá, vamos reiniciar aqui novamente a rodada. Na verdade, a rodada final, tá? Vão ser só 2 filmes mesmo, então eu escolho com o Sapiens.
Beleza.
Porque, né, demoramos muito aqui na... Você queira... Eu vou dar a dica, você queira escolher filmes, né, que gerem alguma coisa, porque realmente o gente é foda.
Eu tentei ser um pouco mais sério, tentei trazer um pouco de seriedade pro debate.
Não tem seriedade aqui não, rapaz.
Essa rapadura cash, mãe Nena.
Olha só. Eu acho que vai ser um bloco muito dedicado a um certo diretor. Então eu vou já... que eu sei que existe uma reunião
tá
aqui.
Você tá assumindo coisas.
Existe uma reunião de pessoas aqui que não gostam muito desse diretor, né? Eu vou começar com um filme que eu saí do cinema extasiado. Eu sou o rei da emoção, né? Às vezes eu saio muito emocionado de cinema. E depois eu começo a pensar e tudo mais sobre ele, etc. Por isso que eu jamais daria pra sair do cinema e gravar já uma opinião. Já fiz isso algumas vezes. A maioria das vezes eu não me arrependo. Mas tem alguns filmes que, com o passar do tempo, você reflete melhor. Eu diria que Eu saí do cinema dando 10 de 10, enlouquecido, emocionado, apaixonado e tudo mais. E aí depois, com o tempo, não assim, semanas depois, com o tempo, 5 anos depois, eu comecei a repensar sobre ele. Então, hoje em dia, eu não gosto mais tanto de The Dark Knight Rises, Cavaleiro das Trevas Ressurge.
Finalmente! Jurandir, você tá dando arma pra esses caras aqui, Jurandir. Pô, tu me abandonou, cara.
Finalmente, reconheceram!
Atenção! Atenção! Tanto quanto eu gostava quando eu vi. Ainda
Jurandir,
continuo gostando.
Dá o play no final do Rapadura Cash, a galera vibrando, Jurandir. Vai lá, ouve lá que você recupera isso aí. Vai lá.
O título do podcast é Christopher Fucking Nolan.
Eu larguei esse Rapadura Cash, eu era ouvinte nessa época. Cara, chegou um momento que eu falei, foda-se, eu não vou escutar mais. Eu escutava todos até o final, até quando eu não concordava. Mas com esse não deu.
Foi edição muito legal, porque a gente tava muito emocionado nesse dia. É o Rapadura Cash 292, foi feito lá em julho de 2012, foi quando saiu, né, o The Dark Knight. O fim da trilogia do Batman de Christopher Fucking Nolan, é o nome do Rapadura Cash. E eu saí emocionado, tem um áudio nesse podcast das pessoas na pré-estreia, aplaudindo e tudo mais, e o Robin subindo na Batcaverna, e aquela gostura, aquela loucura, muito foda. Eu fiquei emocionado, eu vibrei no cinema e tudo. E depois, com o tempo, às vezes, alguns filmes que eu gosto, eu vejo os problemas, eu falo assim, cara, não me importa. O importante é que eu senti, gostei, e me apaixonei aqui, curti pra caralho. E cinema tem que... Eu gosto quando causa isso em mim, tá? Esse sentimento de... Gostei demais, cara. Eu sei que tem problemas, mas, cara, eu me diverti demais. E é bacana quando isso acontece. Porque, às vezes, o senso crítico, ele foge. E quando ele volta de forma, né, acachapante.
Pesada.
E aí, eu vi aquelas cenas lá do Batman de dia, aqueles policiais no corredor. Né? No corredor não, né? Todo mundo junto, aí... Os policiais, cara, aquela cena também é cheia de problemas, e a coluna do Batman, todo aquele negócio, não é tão bom assim, mas eu gosto. Mas
juras, é juras, essa é a grande habilidade do Nolan, né, cara? Assim, é sem... Não, mas eu não, isso não é necessariamente uma crítica, mas o Nolan, ele é muito bom em te impressionar imediatamente, assim.
Porra, a abertura desse filme, Romarez, que ele é no avião lá, aquela câmera fantástica dele, aquele pulo de paraquedas e tudo.
Olha o encerramento dos três Batmans. Um é o Batman passando com a capa de uma vez, e você acabou de ver a carta do Coringa. O segundo é ele na moto, dando aquele discurso de que, tipo, ele é o herói que a cidade
ele aguenta.
Precisa. E no último... É você vendo o Robin descobrir a porra da Batcaverna. Cara, é êxtase. Tipo, você injeta êxtase na pessoa, que é fã e tudo mais, mesmo que toda a jornada tenha sido uma merda, sabe?
É apoteótico. São finais apoteóticos.
E aí é tecnicamente apoteótico também, porque ele sempre enquadra de um jeito bom, ele sempre coloca uma música muito foda, os atores e, tipo, ele deixa o clima te envolver. E talvez o filme que ele tenha feito isso do jeito melhor... Foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque são três filmes, né?
É, só que tem alguns detalhes no Ressurge. Eu me lembro que o Rogério desligou o cast antes de ter me ouvido isso, com certeza. Eu dei 10 pro filme.
Ih, Siqueiras!
Hoje eu não daria.
Ó. Homem-Aranha, três feelings, hein?
Peraí, eu dei 10 pro filme mais por conta da forma que ele conseguiu concluir a história desse Batman do que pelo filme em si. Eu tenho certeza que na época eu disse isso até pro Maurício. O Nolan, ele teve coragem de encerrar, porque todo mundo queria que aquele Batman seguisse. Todo mundo queria que o Batman do Christian Bale fosse pra Liga da Justiça.
Só o Nolan que não queria, né? A Warner queria, todo mundo queria.
É isso que eu ia dizer. Cara, não tem coragem nenhuma do Nolan aí. O Nolan, na real, ele é um cara que tem... Como os filmes dele deu muita bilheteria e tudo mais, e ele é um cara muito autoral, ele escolhe o que vai fazer. Então, se alguém quiser meter o dedo lá, que nem fizeram com o Liga da Justiça, ele vai falar, foda-se, então eu vou embora, e aí a Warner vai perder aquele contratão que eles têm com ele, e tudo que a Warner não quer, assim, porque ele faz filmes relativamente não tão caros assim.
Blockbuster de arte.
Sim, e ele é, e ele tem muito reconhecimento de crítica e de público. Isso funciona perfeitamente pra Warner. A Warner quer muito esse cara, não quer perder.
E de premiação, né?
Ele, quando ele se viu na frente disso, ele falou: cara, eu preciso me livrar dessa merda. Eu tenho duas opções. Ou eu mato ele, ou eu faço ele ficar feliz e se aposentar. Se eu matar ele, é o que todo mundo tá esperando. Então eu vou fazer outro, porque eu sou o Christopher Nolan. Tá ligado? É, cara, é isso. É isso que ele fez. A gente não pode esquecer que é um filme que tem uma cena da bomba, lá dos anos 60. O Batman correndo com a bomba pra lá e pra cá. Tem uma mulher gato bizonha.
A morte da Marion Cotillard.
Tem o maior quiroprata do universo, que ele conserta a coluna dos caras dando um soco.
Tapa de Jesus.
Tem aquela cena do poço, as duas cenas do poço, na verdade, a cena da prisão.
Que isso, cara? Ele saindo do poço, aquilo é apoteótico,
Rogério. As pessoas cantando, assim, mano.
Aquele... É muito ruim. Quer dizer que você vai se livrar da cadeia se você virar um bom alpinista, tá ligado? Se liga. O aprendizado é ser um bom alpinista.
Vocês têm que assistir o documentário Free Solo aí, que ele fala exatamente sobre isso, cara. Você abandona tudo quando tu faz a parada, entendeu?
Isso
você
aí.
Se joga, rapaz. Tem que aprender. Quando ele vai subindo ali, aí ele para. Escuta, Rogério. Aí ele vai pular, aí ele dá o salto, a música para, aí quando ele pula...
Caraca, Hans Zimmer brilhando.
Aquilo é muito foda, cara. A trilha do Batman, ela é melhor... No Dark Knight Rises é a melhor coisa, é a melhor dos três filmes. Tá doido.
Uma coisa que é muito importante no cinema do Christopher Nolan, que o Romariz não falou, efeitos sonoros e edição de som. São duas coisas que o Christopher Nolan... Ele tem uma fixação pela perfeição. E fotografia também. São três coisas que ele tem uma fixação pela perfeição da
porra, filme, efeito tá de som, mixagem de som é a pior coisa do filme dele, tá doido?
Cara, eu não acho.
Também não acho. Dunkirk, ele tem uma mixagem de som inacreditável.
E aí é uma coisa que impacta muito quando você tá no cinema. E o som sempre é alto, e ele fala pra você assistir no IMAX, e não sei o que, e você fica. Mas eu confesso pra vocês que nesse filme eu não gosto de nem um minuto sequer. Nada, eu não gosto da cena de abertura, eu acho ela...
Muito ruim. O nome, se 2020 tivesse um nome, seria Rogério Montanari. É isso aí.
Caraca.
Nossa.
Não, cara. Menos. Muito menos. Vamos manter o debate civilizado aqui.
Rogério detesta o filme, inacreditável. Caraca, a raiva que ele fala.
Qual que você odeia mais? Dark Knight Rises ou Ascensão Skywalker? O 280 km. Qual que você odeia mais?
Ah, eu odeio mais Star Wars porque eu tinha uma expectativa maior.
É porque o Batman não é de todo ruim, né? Ele tem suas qualidades técnicas ali, né? Então...
Ele disse que não gosta de nada.
É, eu acho que ele tem algumas coisas legais no filme, assim, mas cara, talvez ele só não seja pior que Dunkirk, assim, dos filmes do Nolan pra mim. Mas eu acho ele um dos filmes mais fracos do Nolan, porque, cara, o Nolan pra fazer metáfora, o Nolan pra fazer tipo, alusão, tipo, mano, ele é muito ruim. Ele é horroroso. A cena do poço, no papel, ela devia ser muito foda. É, só que deviam ter falado pra outra pessoa filmar, sabe? Outra pessoa fazer. É muito ruim a cena. Tipo, a cena final...
Ele é mesmo.
Tipo, ele não tem nenhuma sensibilidade. E aí, tipo, por isso que eu não gosto tanto de Dunkirk, por exemplo. Que eu não gostei nem no dia que eu vi. Do tipo, vou lá assistir um filme nosso, que ele quer fazer um filme mudo... No meio da guerra, onde ele quer que eu me afeiçoe pelos soldadinhos. Cara, uma merda.
Ele não transmite nenhuma proximidade com aqueles personagens. Você não consegue ter uma empatia por eles. Foda. Tem horas, cara, que eu não sabia quem era quem. Juro pra você, assim. Eu falei, foda-se, morre todo mundo nessa merda.
Eu só sabia que era One Direction, né? Harry Styles, Mark Rylance, Robótica. Kenneth Branagh, e é isso, acabou, é isso que eu sabia.
No do Batman, você vem, obviamente, com uma carga muito grande, porque o segundo filme é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, pelo menos na minha opinião, tipo, aquele Coringa é um negócio que não existe ali, e aí você tem que ter um peso dramático do Rises, do fim e tudo mais, é o fim do Batman. Porra, colocou o Bane, eu sei que as pessoas não gostam do Bane, mas eu gosto do Bane, do Tom Hardy, eu acho ele legal. Agora, ele tem um desfecho patético, ele tem, tipo, destrói o personagem que estavam querendo construir. Por quê? Porque o Nolan pensa, ele acha ainda que ele tem essa capacidade de humanizar os personagens de uma maneira, tipo, super piegas, que deveria dar certo, mas não dá. Cara, o desfecho do Batman é uma bosta. O desfecho do do Bane é uma bosta. O desfecho da Talia é uma bosta. O desfecho, cara, de todos os personagens são ruins. Porque eles são sentimentais.
O comissário Gordon cai dentro do esgoto junto com toda a polícia. Cara, o comissário Gordon é um imbecil.
Olha o que você provocou, Jurandir. Olha o que você provocou, Jurandir.
Me irrita esse filme, me irrita.
Mas hoje, mas Jurandir, hoje quando você assiste ele, qual é o sentimento que você tem, positivo e negativo? Quais são?
Cara, eu gosto bastante pela continuação de The Dark Knight, né? Eu acho que The Dark Knight, ele é, tu falou que é um dos melhores, eu acho que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. É um filme completaço, tecnicamente e tudo. E...
Achei que você ia falar que era Batman vs Superman.
Não, porque eu tenho um bom senso, né? Eu sei dos problemas do filme.
Ah, tá.
Tem? Você tem?
Cara, é porque vocês...
Os vídeos do YouTube dizem o contrário.
Vocês enxergam recortes da parada.
Mamador de teta do Zack Snyder do caramba.
Eu nunca disse em nenhum lugar que Batman vs Superman é o melhor filme de herói, é o filme perfeito e tudo mais. Eu nunca disse isso. Eu disse que era um filme bacana do Zack Snyder pro Batman vs Superman. Eu falei isso. É tanto que no podcast mesmo eu dei minha nota foi 8. E disse assim, é um 7,5, quase 8, então nota 8, vai. Eu só não concordo com o Rage super exagerado em cima dele. Mas enfim, o The Dark Knight Rises é um filme que eu gosto pela trilogia, sabe? É difícil dissociar do Batman Begins e do The Dark Knight eu assistindo o Rises. Dá pra ver que tem o Nolan, dá pra ver que tem o Hans Zimmer, e são coisas que eu gosto bastante pra essa trilogia. Eu gosto de algumas situações, existem cenas que são muito bonitas nesse filme. A fotografia do filme lá é muito foda em determinados momentos, e em outras não tanto quanto as cenas de dia. Acho que o problema do filme, essas cenas de dia é um problema. O Bane, eu não me incomodo com a parada da gente não entender o que ele fala, porque enfim, eu assisti com legenda, então tá suave. Sim, então,
pra gente foda-se, né?
Eu consegui compreender porque eu li a legenda. Mas, eu não gosto...
You a bigger man.
Eu tenho um problema muito grande com personagens que usam roupas frouxonas, assim, para a impressão que ele tá com um número a mais do que cabe nele, entendeu? Assim, o Bane, ele tem uma parada assim, de vez em quando. E...
A gente chegou...
Sabe, quando...
Isso é uma crítica bem aleatória.
Né? É tipo assim, o cara usa G e ele tá com a blusa GG, sabe?
Ou seja, você vê a Billie Eilish, você fica maluco,
não,
né? Te dá,
não,
te dá gatilho,
porque
né?
É proposital que ela tá usando. Ela não foi tipo numa loja de fantasia e comprou uma fantasia muito maior do que ela pra colocar nela ali, entendeu? Fica meio... fica a impressão de cosplay, não de personagem de filme, é isso, sabe? Não que... Né, não é sem querer falar mal de alguém que faça cosplay e tudo, etc. Acho que no filme as coisas precisam ser mais... encaixadas, assim, pra dar um pouco de veracidade, menos falsidade.
Tipo Daniel Craig no terninho ali, apertadinho, né? Marcadinho.
Eu acredito que assim, o personagem ele tem que estar alinhado ali, sabe? Com o rolê, pra eu comprar esse personagem, a veracidade dele. Dá sempre a impressão de um cosplay ruim. É de você ir na Comic Con San Diego e ver cosplays melhores do que o que a gente viu no cinema. Isso, né? É estranho acontecer essa parada. E a gente viu muitas vezes, né? Já viu muitas vezes alguns cosplays muito melhores do que o que a gente viu em filmes. Mas, cara, eu acho que tem muitas coisas negativas relacionadas a isso. Principalmente as paradas dos filmagens de dia. Que eu não gosto. Esses personagens não gostam da Thalia. Eu tenho alguns problemas com o Bane. Não tenho tantos problemas, mas eu tenho alguns problemas com o Bane. Eu acho que a Selina Kyle foi... mal desenvolvida e tudo, gosto da relação do Alfred com o Bruce Wayne, ainda gosto, acho interessante a jornada do Bruce Wayne, gosto do personagem do Gordon Levitt e a parada lá, né, a jornada dele do Robin, que eu até tinha interesse de ver ele se transformando no Robin mesmo, sabe, e virando a parada toda ali, mas ficou no EC, e então é isso, eu fico com esses meio termos assim, sabe, eu gosto de muitas coisas de The Dark Knight, e passei a desgostar de outras coisas que na época que quando eu vi, eu dei uma passada de, né, de assim, não, tá suave, mano. De dia aí, é tão rápido, nem vi, tô emocionado aqui, nem... Tava enxugando as lágrimas enquanto tava rolando a parada de dia.
Né? Eu acho que esse Robin do Christopher Nolan é o Robin com vergonha. Sabe qual é? Eu quero colocar o Robin, mas eu tenho vergonha do Robin.
Era pra ser o Dick Grayson, cara. Ele tem todas as características do Dick Grayson. Todas, todas. Só que ele não teve coragem de chamar o personagem de Dick Grayson.
Ô, Siqueira, por favor.
Eu vou atrás de uma franquia agora. Eu acho que a gente não falou no Rapadorcast faz muito tempo, certo? Uma franquia nacional, inclusive. E é um filme que, quando eu assisti quando criança, eu gostei muito. Mas, assim como o Rogério também teve problemas com Tropa de Elite por conta do significado, eu acabei também tendo problemas com ele por conta com esse filme, por conta do significado, apesar de ter gostado muito na minha tenra infância. Vocês vão achar o filme ridículo, porque o filme é ridículo. E vocês vão dizer, não, mas por quê? Tá, mas eu vou dar motivos. Os Heróis Trapalhões.
Quê?
Siqueira.
É uma respirada do Jurandir.
Eu sei.
Quero entender o contrário do que você falou, Jurandir.
A respirada do Jurandir, meu Deus.
Eu fui longe, eu sei, mas...
Isso porque o Jurandir fala, cara, pega uma parada popular, vai, Siqueira.
Escolhe um filme aí que vai dar treino.
Renda papo, vai, Siqueira.
Ai, maravilhoso.
Eu quero que isso seja curto. Cara, é o seguinte, eu queria essa reação. Como o Rogério colocou, tem alguns filmes que você pensa neles naquele contexto, mas quando você vê o que ele realmente significa hoje, é algo complicado. Os Heróis Trapalhões, ele mostra o Didi fazendo um ex-oficial do exército que foi expulso aparentemente por indisciplina, mas que vivia enchendo o saco lá no quartel. E ele é recrutado junto de um dos Trapalhões para realizar uma missão pro exército, pro glorioso exército brasileiro, de resgatar a Angélica, que tinha sido sequestrada. Qual o meu problema com toda a situação? E eu queria usar esse filme mais como um avatar do que como qualquer outra coisa. É a forma como ele enquadra o governo militar brasileiro da época como a melhor coisa do mundo. Que você tem pessoas no meio da floresta que são os inimigos, que são os grandes bad guys, que estão querendo sequestrar a mocinha pura, virginal, branca, levando para o meio da floresta e usando como avatares do exército brasileiro, os quatro trapalhões, ou você pode colocar os quatro ícones da infância. É algo complicado para mim, porque à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui envelhecendo, e à medida que fui vendo qual o significado daquilo, sabe, você vai colocando algo que fazia parte de algo que eu via como inocente, algo que eu via como uma brincadeira, e você vê o real significado político daquele ali. É algo que, pra mim, quando eu cresci, quando eu vi o que estava sendo feito, repito, é uma franquia infantil, é uma franquia voltada para um público pequeno, é uma franquia voltada para uma galera que tá sendo formada ali, e você coloca todo aquele significado ali, cara, é algo que eu vi como muito pesado, e algo que eu, honestamente, eu tinha que falar sobre isso em algum momento.
Eu entendo, Siqueira. Eu entendi a sua crítica.
Caralho, eu achei inacreditavelmente foda essa sua explicação.
Tô só vendo.
Siqueira, essa tua crítica, ela se aplica a Rambo, a Comando pra Matar, toda essa parada toda.
Sim, mas nenhuma dessas franquias eram originalmente, e obrigado por chegar nesse ponto, Júlio. Nenhuma dessas franquias eram originalmente voltadas pro público infantil. Você pega, por exemplo, o Rambo,
O Rambo a gente viu na sessão da tarde, né? Criança.
Isso, mas peraí. Eles eram um filme censura R que não era voltado pro público infantil. A mensagem do filme era voltada pro público adulto. E eu agradeço você por colocar o Rambo, porque o que é que aconteceu depois do lançamento do filme? Ele ganhou uma animação voltada pro público infantil. Mesma coisa com o Robocop, que a gente falou aqui lá em Tropa de Elite da questão da... Que era uma fantasia fascista que o Paul Verhoeven foi o único que conseguiu utilizar aquilo ali.
Tá falando que era uma propaganda do exército, né? Os Trapalhões ali.
Mas isso se aplica. Você tenta passar uma mensagem de hegemonia, de força, de poder, e volta isso para um público que tem capacidade de tentar construir isso, como o Rambo fez, é uma coisa. Você fazer isso pro público infantil e fazer isso de maneira deliberada é uma coisa completamente diferente. Esse é o único filme dos Trapalhões que, olha, é uma franquia que eu adoro. Os Trapalhões no Auto Compadecida, pra mim, é uma das melhores coisas que o cinema brasileiro já fez. O primeiro filme que eu vi no cinema foi dos Trapalhões. Mas fazendo a reflexão do que aconteceu ali, nesse filme específico, de como você tem quatro personagens que eram criados pro público infantil e foram utilizados como ferramenta de propaganda do governo de uma maneira altamente clara... Entendi. Me fez pensar em tudo isso, cara.
Quando tu falou dos Trapalhões, eu pensava que... Eu tinha entendido já que já era alguma coisa parecida com Trapalhões. Mas eu pensava que tu ia questionar mais O quanto os Trapalhões hoje em dia é um produto da sua época, né? Hoje em dia ele não se enquadra mais no tipo de conteúdo que a gente vê hoje.
Nesse ponto, você pode entender como o humor envelhece. Você pega alguns filmes, o Jerry Lewis, por exemplo, eles envelheceram, entre aspas, relativamente mal em relação à mensagem que eles passam culturalmente. Uma coisa, eu queria que eu utilizasse esse exemplo absurdo para mostrar que tem alguns filmes que, se você pensar, por mais que você goste desses filmes, e o Rogério colocou isso lá inicialmente, mas eu tô querendo colocar isso em um ponto de vista mais amplo. Eles foram feitos com uma mensagem subliminar ou não, para trazer uma hegemonia daquele governo. E isso acontece em todas as gerações. O filme mais visto na China agora, pós-retomada, é um drama militar chamado Sacrifice, que é para exaltar justamente o sacrifício dos soldados chineses. Você tem o Clint Eastwood fazendo isso várias vezes. Eu tô colocando pelo absurdo, e colocando justamente para pegar o público mais vulnerável possível. Isso se repetiu. Os americanos fizeram isso, como eu coloquei, em vários desenhos que eles colocaram franquias que eram censura R, fizeram versões, entre aspas, diluídas dessas franquias para vender para o público
infantil. O G.I. Joe, né? O G.I. Joe, Rambo, Robocop, todos eles.
O próprio G.I. Joe.
Você nem tão longe, né? O Michael Bay mesmo aí no o Transformers era da
extinção.
Ele botou lá o governo chinês lá. Não, o governo chinês vai proteger o seu povo, né? Tem um cara andando, um militar andando. É tipo uma puta propaganda,
O Michael Bay, ele saiu de exploração fetichista do militar pra vamos vender produtos chineses porque os chineses estão pagando o filme.
Eu não acho que seja tão diferente, talvez, Siqueira, do que hoje a gente vê nos filmes. O próprio Michael Bay, que usa cultura pop pra fazer esse mesmo tipo de apologia ao militarismo nos Estados Unidos, por exemplo. Na verdade, a máquina de Hollywood também serve pra fazer toda essa propaganda pros militares. Veja todo o filme do Peter Berg, por exemplo, com o Mark Wahlberg. É basicamente um por favor, se alistem aqui.
Ele virou um sub Michael Bay.
E sem criticar ele como cineasta, que eu acho que ele tem até filmes bem legais, assim. Mas, tipo, é uma propaganda do exército. É uma propaganda do... E eu acho que, talvez, pelo que eu tô entendendo, seu argumento encaixa muito no que o Ricardo falou também. É muito mais uma... É um reflexo de amadurecimento nosso, de olhar pra algo que a gente vangloriava, de certa forma, e falar, caralho, os caras fizeram isso comigo, sabe? Os caras quiseram fazer isso de uma forma deliberada. Mas eu acho que acontece até hoje, mano.
A minha ideia, puxando esse exemplo absurdo, Romariz, era justamente essa, mostrar que isso acontece em todas as gerações. Isso acontece de formas que a gente nem percebe, às vezes.
A maioria dessa galera hoje que a gente vê, né, tipo, reacionária e tantos jovens indo atrás de um pensamento super retrógrado e tudo mais, é essa galera que quer negar completamente que cinema, cultura pop são influenciadas por movimentos políticos e por outras coisas, sejam elas positivas ou negativas. Isso existe até hoje, cara. O entretenimento pelo entretenimento, ele existe, mas todo entretenimento é feito sobre um contexto social e um contexto político e histórico. Então, assim, desde os Trapalhões, como você tá falando, até todos os filmes da Marvel, por exemplo, que tem ali também todo o seu contexto social, de como foram feitos, por que foram feitos e tudo mais.
Agora você pega Transformers, Michael Bay é o maior expoente disso hoje em dia, o Peter Berg, como você falou. Hoje em dia ainda existe isso. Toda a imagem, o imaginário que a gente tem do governo americano vindo salvar a pátria, e que a gente conversou em The Boys sobre isso, como ele subverte essa situação toda, ele vem desse imaginário que a gente tem de que os americanos sempre têm o equipamento para salvar o mundo. Você tem sempre essa questão da violência sendo, de alguma forma, colocada para o público infantil, e você não entende que você tem um filme, no final do dia ele sai da forma mais fálica possível. Ele sai em cima de um tanque junto da Luma de Oliveira, salvo engano. Todo o contexto desse filme, hoje em dia, pra mim, se tornou errado. Pra mim, é algo que se tornou muito pessoal, considerando tudo que vem acontecido. O Tropa de Elite, eu consigo enxergá-lo como algo que retrata a sociedade naquele momento. O que eu tô falando aqui é de um filme utilizado como propaganda, veiculado diretamente pro público infantil. Coisa que vai se repetindo. Hoje em dia, a gente tem uma situação de maior reflexão. A minha intenção colocando esse exemplo absurdo é justamente trazer esse assunto à baila.
Você trouxe a discussão. Rogerinho, por favor.
Ai, ai, ai. Eu escolhi um filme. Porém, ele é de um diretor que a gente já falou agora. Agora há pouco. Christopher Nolan. Então vamos ficar batendo na mesma tecla, né? Porque... Então eu vou falar de um filme que é muito querido por muita gente.
Ei.
Mas que pra mim não funciona de jeito nenhum mais. Caça-Fantasmas.
Oh! Tesourinho nerd, hein?
Tem muita gente que é apaixonada por esse filme.
O primeiro Caça-Fantasmas?
O primeiro Caça-Fantasmas. É, acho que dá pra colocar o segundo junto, né?
Até que o segundo é quase um remake do primeiro,
cancelar,
né?
Cancelar o Venkman.
Sim. Se você vai... Assim, quando eu era criança, adorava. Mas eu acho que eu adorava mais por causa da música do que por causa do filme, na real, assim.
As roupas e tudo,
é muito empolgante, né? A música. Passava toda hora propaganda na televisão. Eu lembro que passava muito na televisão quando era criança.
Tinha desenho animado, né?
Tinha o desenho animado com o Geleia e tudo. Cara, assim, se você assistiu o filme hoje... E quanto mais eu assisto, menos eu gosto dele. Eu acho que as piadas não têm graça. Nenhuma. Eu não consigo sorrir no filme, tá ligado? O personagem do Bill Murray... Eu sou apaixonado pelo Bill Murray, mas... Cara, ele é o cúmulo da misoginia é ele nesse filme, tá ligado? Assim, não tem uma piada praticamente que ele não fale que não tem algum tipo de misoginia, de machismo ou coisa do gênero. Assim, coisa que, pra mim... Assim, na minha opinião, quando eu assisto qualquer coisa e eu vejo esse tipo de coisa no filme, eu sei que ele foi feito numa época que era diferente e tudo mais, mas ainda assim é uma coisa que me incomoda, sabe? Quando eu tô assistindo, eu falo, puta que pariu, que bosta e tal. E aí, pra coroar a cereja do bolo, coisas, obviamente que aí coisas dos anos 80 que a gente não pode classificar, que é, por exemplo, efeitos especiais, essas coisas, elas envelhecem mesmo, a gente nunca pode julgar filmes dos anos 80 e filmes por causa disso, até que eles foram bem inventivos e tudo, mas cara, a gente não pode deixar de falar que, assim, é um filme que teve um caso de racismo exacerbado com um dos personagens. Depois a gente ficou sabendo, e aí depois você ficar sabendo disso, aí você não consegue assistir, que o personagem foi contratado...
Ernie Hudson.
Isso. Ele foi contratado e aí ele percebeu que o personagem dele é o único que não é cientista, era o único que não tinha fala direito, que ele era basicamente uma escada pros outros. Cara, você assiste e fala, como pode um troço tão errado ter se tornado tão icônico, né?
Envelheceu mal, né?
Nossa, envelheceu muito mal e é por isso... Que, por exemplo, eu gosto muito mais do remake das mulheres. Porque eu acho que, além deles terem feito... Eu gosto das piadas, eu dou risada, ele é mais moderno também, eu acho que tem essa facilidade. Mas ele brinca muito com as coisas que foram tabus no primeiro, digamos assim. Tem muito esse negócio de ter o troco, de ter... da personagem negra falar, que você acha que eu tô fazendo aqui? Você acha que eu sou, sabe? Você acha que eu sou um degrau pra você e tal? Ela se impor e se colocar como uma personagem importante dentro da história. E eu acho que por isso que pra mim o remake funciona muito bem. Eu não entendi até quando as pessoas assistiram e não gostaram do filme. Falei, porra, mas esse filme é muito melhor que o original. Então, não sei pra vocês, assim, mas pra mim ele é um filme que, nossa, ele envelheceu muito mal. Muito mal, assim. Não funciona de jeito nenhum pra mim.
E eles têm esse papo aí, pelo menos esse novo Afterlife que ia ter estreado esse ano, vai trazer, né? Vai ser uma sequência direta desses, né? Vai trazer o Bill Murray de novo, Dan Aykroyd.
Eu não tenho nenhuma expectativa com esse negócio, sinceramente
falando. Eu lembro que a gente gravou um podcast sobre Caça-Fantasmas e foi assim, a gente... É difícil você assistir hoje em dia o primeiro e você compreende, assim, não é porque o filme ele pode ser estragado por personagens ruins... E datados, né? Mas a impressão que dá é que eles queriam que realmente o Venkman fosse escroto no filme, sabe? Ele fosse um personagem escroto e é mais ou menos o que eu vejo. Muita gente, às vezes, tem muita gente que não gosta mais de Friends, né? Porque fala que o Ross é um personagem escroto. Brother, eles sabiam que o Ross era um personagem escroto, porque ele tinha comportamentos daquele jeito desde a primeira temporada, sabe? Não foi tipo um personagem que foi escroto só na segunda ou na... quarta ou na quinta temporada, não, ele desde o começo, ele era escroto, inclusive as próprias personagens, a Rachel, a Phoebe e a Mônica, num momento lá, sentado no café, elas falam assim, a Phoebe olha pro Ross e fala, caraca, a Carol te destruiu, te quebrou, você não consegue mais ser uma pessoa, você não consegue mais ter relacionamentos, porque ela te quebrou como pessoa, e essa é a sua coisa, e ele fica meio assim, caraca, ele fica meio mal e sai, sabe? Eu acho que tem coisas que são datadas, né? Como um todo, são datadas para outras épocas. Talvez na época que já saiu já era meio ruim assim. E eu acho que o Venkman, ele é proposital daquela forma. E o fato de ser proposital, ele faz com que a gente realmente não goste. E hoje desgoste cada vez mais, inclusive, né?
E o pior, ele ser o único personagem dos três que tem um interesse romântico, que tem um arco amoroso no filme, é algo... feito por design, é algo proposital. Ele começa o filme basicamente dando em cima de uma aluna, ele joga fora o resultado científico que ele estava querendo alcançar, e ele estava alcançando ali naquele momento, ele joga fora isso para tentar ficar com a aluna, sabe? Ele, desde o começo, você tem o Egon, que é o cara centrado, que é o cara bom, é o mais bonzinho deles. Você tem o Ray, que é meio como um meio termo entre os dois. Ele é mais inocente, sim, mas ele tem a cena antológica do boquete fantasmagórico. E você tem o Venkman, que é o cara escroto. O quarto caça-fantasma ia ser vivido pelo Ed Murphy. O papel do Winston, ele foi reduzido a quase nada justamente porque eles pegaram o Ernie Hudson, que era um cara, entre aspas, desconhecido em relação aos outros três, e deixaram totalmente de escanteio. A ideia era fazer do grupo como se fosse realmente o pessoal colarinho azul, que sai pra trabalhar. Tem algumas sacadas visuais no filme que eu acho que funcionam muito bem. O fato do carro deles ser um carro funerário, o fato deles terem da base deles ter uma estação dos bombeiros desativada, tudo isso funciona. A personalidade dos quatro é que você pode ter algum problema, especialmente a do Venkman. E especialmente o relacionamento dele com a Dana, que é a personagem da Sigourney Weaver. É que é aquela coisa, eu ia chamar ela de Ripley, cara. E você vê aquilo ali, você vê uma mulher bem desenvolvida, você tem uma personagem feminina que é bem centrada, que ela sabe o que tá fazendo, e você vê essa personagem se interessando por um absoluto canalha. Ela funciona mais como uma tentativa de redimir o Venkman do que como uma do que como ter realmente uma agenda própria.
E o filme não esconde isso, né? Que ela é um personagem escroto mesmo. O que incomoda, assim, é que o personagem do Venkman, ele é escroto e ele é sempre... É o que a câmera procura, sabe? Porque ele é o Bill Murray, ele é o protagonista, ele é o cara e tudo. Ele é o herói da parada. Então, é difícil você... Eu entendo isso que o Rogério tá falando, que assim, que na época era mais o folclore, né? Os caras com as roupinhas e, né... E matando os fantasmas e guardando lá aquela parada do carro, a música.
Você pega por exemplo, sei lá, Aventureiros do Bairro Proibido, ou o Indiana Jones mesmo e tal. O Indiana Jones 2, por exemplo, Tempo da Perdição, ele também é bem misógino, né? O que ele faz aquela mulher sofrer. Só que, meu, ela dá uns tapas na cara dele. Ela meio que, ela dá uma resposta. Em Caso Fantasmas, não, ele é um filho da puta. E a mulher, ai, que lindo, é como eu tô apaixonada por ele, tá ligado?
Eu acho o seguinte, gente, eu acho interessante a discussão e tudo mais, mas tem que tomar um pouco de cuidado aí desse revisionismo, porque assim, as obras, da mesma forma que a gente faz com a parte tecnológica, de efeitos, a gente tenta colocar na semente naquela época, não dá pra cobrar pra um filme dos anos 80, 70, que ele vai ter essa cultura woke que existe em 2020,
mas,
sabe?
Ricardo, sim, mas, Ricardo, não é isso, Ricardo. Inclusive, é o que a gente tá falando aqui, que a gente viu na época e gostou, e hoje não gosta mais, então...
Não, eu sei, eu tô falando a discussão que vocês estão falando do caso da misoginia e tudo mais, eu também condeno, acho terrível, e é normal datar. Só que, tipo, Blade Runner é um filme que tem isso também, né, lá, a cena lá do Deckard lá, pô, é terrível, sabe?
Mas conseguir identificar isso, eu acho que não tem mais... Não existe esse mais. É saber identificar que tem filmes que isso aqui foram feitos naquelas épocas que não tem essas coisas, entendeu? Não são todos os filmes.
E ainda bem que a gente conseguiu entender que tava errado, né? Tipo, faz parte. Eu acho que... eu concordo com o Jurandir, mas fazia sentido. Não, é uma questão de tempo lá que hoje a gente olha pra trás e fala, cara, não dá. É algo que, assim, não encaixa mais na realidade que a gente tá hoje. Na maioria das vezes, eu acho que, assim, pra bons filmes, não vai diminuir a qualidade do filme, da obra e tudo mais. Porque eu acho que quando uma obra realmente extrapola o seu tempo e ela consegue conversar com todo tipo de pessoa ao longo desse tempo, beleza, ela se eterniza. Tem outras que são mais retratos de um momento, né? Do tipo, beleza, é igual Caça-Fantasmas. Do tipo, você olha ali e fala, pô, fazia sentido talvez naquele momento e é isso, sabe?
Eu fico preocupado só assim, eu acho que tem... mais ou menos, a régua vai de cada um, né? Porque a gente não... existe, não é um caso tipo de filmes lá como Nascimento de uma Nação ou lá O Vento Levou, que teve a polêmica há pouco tempo na HBO Max, né? Que realmente são filmes assim que você fala, cara, o filme envelheceu mesmo, ele ficou lá no passado e não faz mais sentido hoje. Só que acho que tem algumas situações, se a gente for tentar usar a régua que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, cara, acho que pouquíssimos filmes vão sobreviver, né? Pouquíssimos filmes vão, cara, infelizmente.
Mas é legal a gente saber identificar essas situações, coisa que antigamente a gente não conseguia identificar tão bem, sabe? É que nem quando a gente assistia Trapalhões e achava engraçado piada com o Mussum, né? O Didi chama ele de cavão, de fazendo zoada, o Didi zoando a masculinidade do Dedé, a parada da condição do Zacarias do Careca, né, do velhinho e tudo mais. Sempre houve uma zoeira com esses estereótipos, com as condições, né, de cada um. E assim, mas na época, o Didi até falou, né, uma época dessa, ele, né, com 800 anos já, E falou assim, mas na época ninguém reclamava. Ninguém reclamava, caralho.
É.
Como assim? Era apelido de escola.
Não tinha espaço pra reclamar.
Era apelido de escola. A gente zoava os amiguinhos da escola, que eram parecidos com os personagens dos Trapalhões, com os apelidos que surgiam nos Trapalhões. Como ninguém reclamava? Sim, incomodava, sim. Só que não tinha esse espaço, não tinha internet.
Incomodava ele, né? Porque ele não era o alvo, né?
Só que a pessoa não tinha voz pra reclamar.
Mas é porque o Didi, ele representava o personagem do nordestino, que tinha a oportunidade de zoar o tanto que ele era zoado. E aí é aquela frase clássica, né? Que o sonho do oprimido é ser opressor, e aí vira a parada que ia acontecer muito com o Didi, sabe? Nos Trapalhões. E hoje em dia a gente consegue enxergar essas coisas. Na época era divertido, era legal e tudo. A gente, né, fez parte da nossa história, da TV brasileira, né? Os Trapalhões. E tem filmes realmente que são bons, que fogem um pouco dessas temáticas e dessa zoeira bizarra e tudo. É, mas a série que passava na TV era só zoeira, mano. Era só zoeira com condições, com... É, você está gordo, está magro, comprimido e tudo, era isso. E com mulher, né? E com mulher, tinha muita zoeira com mulher, era sempre a mulher de biquíni, é um negócio meio sexualizado. Então, assim, os Trapalhões, ele tem realmente um problema gigantesco. E eu acho bom a gente conseguir identificar isso depois de anos, porque...
Sim, é mesmo porque a questão que eu tô colocando aqui não é que o filme ele seja horrível, não é que ele é um filme que, por exemplo, que na época eu assisti e gostei, é que eu quis colocar aqui filmes que são muito emblemáticos pra sua época e tudo mais, e que hoje em dia você não pode olhar pra trás pra esse filme e falar, tá vendo, nesse tempo que era bom.
Não.
Será que esse tempo era bom?
Era bom pra quem tinha privilégio.
Exatamente,
era bom.
Cara. Alguns filmes que eu tinha colocado aqui são, por exemplo, aqueles filmes que mostram o racismo. E você falava na época, puta, mas que filme bom sobre racismo. E que, na verdade, fazia o contrário. Que é, por exemplo, Crash no Limite, Conduzindo Miss Daisy, Histórias Cruzadas. Tem um que agora a galera curtiu aí, que é o
Green Book.
Que, assim, é um filme que, nossa, olha como ele joga na tela o racismo. E, na verdade, ele tá fazendo o contrário. Ele tá fazendo um puta de serviço, trazendo... O branco salvador, tá ligado? Então, a gente tem que olhar pra esses filmes e falar, pô, tá bom, beleza, ele é uma época, era assim que eram as coisas e tudo mais, mas, pô, você pega o Aventureiros do Bairro Proibido, a mulher dava o troco. Você pega, sabe, tem vários desses filmes que a mulher dava o troco de alguma forma, ainda assim, ainda que muito por cima, né? Muito
Sim.
feito de uma forma assim, chega até infantil. Mas, cara, aqui em Casa Fantasma, não. Ele é o fodão e ele é o cara que come todo mundo e a mina... Ai, que lindo, que apaixonante. Ele tem nada de apaixonante.
É o protagonista.
Ele não tem... Ele é o Didi, tá ligado? Ele é feio, ele é sem graça, ele não é inteligente.
A gente consegue... Cara, se a gente for tentar citar todos os filmes que caem nessa regra que você tá
não,
falando aí...
Ah, não, são vários.
Fudeu, que é tudo. O cara... O Woody Allen fez uma carreira nisso. O zoado, o maluco tosco que a mina, todo mundo quer dar pra ele.
É, por isso que tem gente que diz que o Didi é o Woody Allen brasileiro, né?
Muito bem, ô Ricardo, por favor.
Vamos deixar um pouquinho mais leve.
Obrigado.
Vamos deixar um pouquinho mais leve. Olha só, a gente já falou dele aqui, o Rogério não quis trazer ele de novo, mas eu vou trazer porque eu quero discussão, eu quero aqui treta. Treta. Eu tenho que ser honesto com vocês, gente. Olha só, não estou falando que o filme é ruim, não estou falando que o filme é mal feito, não estou falando nada disso. Estou seguindo o título do podcast. Gostei na época. Cada vez que eu vejo que é Inception, a
origem. Ah, escolher.
High five, Rogério.
Aqui, pô, tamo junto.
Tava na minha lista também, era o que eu ia falar.
Porra, aí valeu, Romariz. Pá!
O Romariz, ele tem um problema com o Christopher Nolan, né? O Rogério também tem, então...
Não
ele,
tem, né? São...
Eu vou te falar o seguinte, cara. O
não estão saindo do personagem.
Assim...
Não estão saindo do personagem.
Já vou me abster aqui, tá Ricardo? Já vou me abster que eu revi recentemente e achei excelente. Então, não.
Mesma coisa aqui.
Não enquadra aqui.
Assim, o Inception foi um daqueles filmes, assim, que eu vi no cinema, aquela experiência que só está extasiado. Eu nunca vi nada Sim. parecido como antes.
Nossa,
aí
explodiu
eu comprei,
minha cabeça.
Cara, eu comprei o Blu-ray dele, importei da Amazon, aquela época que a gente podia fazer isso. Importei da Amazon, gringo Blu-ray, chegou em casa, eu revi um milhão de vezes e fiquei assim, cara, como o cara fez isso, fez aquilo. Passa 10 anos desde esse filme, eu não consigo não pensar, toda vez que eu vejo esse filme, que ele é um filme meio besta. A ideia dele, a história dele é meio besta, sabe? E o que tá acontecendo ali, a parte da missão do Cobb, a aventura do Cobb, ok, faz sentido ali, ele quer recuperar as crianças, é um motivo nobre. Mas ele é um cara que você não sabe muito qual é a dele, né? Se ele é um cara do bem, você vai lhe seguir, ele é um grande filho da puta, né? E aí você tem a missão é o cara que não quer juntar empresas, vão se unir, vai gerar um conglomerado muito grande de monopólio, é tipo uma coisa tão fria pra uma aventura que você vai falar sobre sonho, que é entrar na tua persona, entrar no teu interior, você vai falar sobre conglomerados e empresas se unindo, e cara, eu acho que é isso, principalmente esse ano eu fiz a maratona de todos os filmes do Nolan, né? E essas coisas começaram a me pegar, sabe? Esse cacuete do Nolan, essa frieza dele em tratar assuntos que são muito humanos, sabe? E por isso que chega no Tenet esse ano, eu falei assim, Nolan, eu não compro o teu... Eu não vou beber o Kool-Aid, né? Que o pessoal fala aqui, né? I don't drink the Kool-Aid, cara. Não vai rolar dessa vez, cara.
É a mesma coisa que acontece, cara, com o Tenet, né? Quando a galera tiver a oportunidade de todo mundo de ver, é a mesma coisa. Tipo, a origem pra mim... Eu assisti no cinema esse filme e eu fiquei assim, na hora que ele acabou, eu lembro que eu assisti com a minha mãe e com o meu pai, mano. E eu olhava pro lado assim, quando acabava o filme, eu falei, nossa, mano, caralho, que puta filme, o peão, será que foi, não foi, é o sonho, não é, meu Deus, que puta filme. Cara, quanto mais eu assisto esse filme, eu entendo toda essa quase genialidade assim do Nolan em conseguir criar esse êxtase em muitas cenas de ação, esse senso de urgência de uma forma muito elegante assim no filme, sabe? Desde o visual de realmente todo mundo estar literalmente elegante, de serem personagens que estão sempre te explicando o que está acontecendo e te dá uma satisfação pessoal de saber o que vai acontecer. Né, ele tá sempre te entregando algo pra te satisfazer. Cara, você é inteligente. Putz, você sacou isso aqui antes de todo mundo. Você sai de um filme do Nolan com argumentos pra falar que você é inteligente. Isso acontece em A Origem, isso acontece em Grande Truque, isso acontece em Amnésia, isso acontece em Interestelar mais do que todos. E tipo, você sempre sai com a sensação de que você assistiu algo genial e você conseguiu entender completamente, sabe? É algo que foi muito complexo pra se construir e que você conseguiu entender, sabe? E o Nolan tem muito isso. Em A Origem é totalmente isso, assim. Só que se você reassistir, pelo menos no meu caso, quanto mais eu reassisti A Origem, os diálogos de A Origem são iguais aos diálogos de Telecurso 2000 pra te explicar o que é biologia e química. É isso.
Não, é o Nolan aí gerou essa cultura desses ex-nerds aí, né? Essa galera que o Mari falou, o cara vê, ele se acha inteligente para Nossa. Caralho.
É verdade.
Aquele meme do cara sentado no próprio cérebro, sabe?
Eu acho que, Ricardo, o ápice disso é o Interestelar, né? Que é um filme que eu já não gostei quando eu vi.
Se você pegar e reassistir na cabeça que a personagem da Ellen Page, ela tá lá pura e simplesmente pra que o filme seja explicado, porque assim, tá todo mundo o tempo todo explicando o filme pra ela. Isso acontece muito no Interestelar, mas assim, aqui em A Origem é o filme inteirinho. Meu amigo, quando eles estão descendo aquele elevador do inferno, está sendo explicado pra Ellen Page. Cara, é o filme inteirinho sendo explicado pra Ellen Page. A personagem dela, ela não serve pra nada. Ela não é nada.
Ariadne.
Ela não é nada.
Ela é a orelha, mano, do filme. Ela tá lá pra gente entender sobre a parada. Que ela não saber de nada é o personagem. Tem um monte de filme desses personagens aí, mano.
É isso que eu tô te falando, Jurandir. Praticamente, sei lá, 80% de Hollywood tem isso, né? Que é um jeito do diretor te contar alguma coisa que tem ali e tudo mais. Mas neste filme, é 100% do filme é explicado, Juras. Ele não te deixa nada. Nada. Ele não deixa nada pra você... E assim, uma outra coisa que me incomoda demais em A Origem, e cada vez me incomoda mais, é que os sonhos do Christopher Nolan são muito concretos, cara. Sonho não é assim, bicho.
Cara, Michel Gondry seria melhor ali.
Sonho, cara, é aquele que você tá aqui. Eu tô aqui conversando com vocês agora, e aí eu olho aqui na janela, o Trump tá na porta gritando, e daqui a pouco eu voei, eu tô numa igreja. Cara, isso é um sonho. Os sonhos do Christopher Nolan, assim como os seus diálogos e assim como os sentimentos de seus personagens, são muito... É tudo muito quadrado, é muito frio.
São frios, são frios.
É muito frio.
Christopher Nolan é um diretor frio, né?
Pega o mundo onírico do Nolan e compare com o mundo onírico de Estou Pensando em Acabar com Tudo, certo?
Eu ia dar exatamente esse exemplo também.
Sabe? Ou então até mesmo você dando aqui em Nova York, que no final você tá dentro da cabeça do personagem, sabe? Do Philip Seymour Hoffman. O Nolan, ele pensa daquele modo.
Eu concordo, Siqueira. E eu acho que, assim, nisso eu nem... Não é um problema que eu tenho com o Nolan, assim. Porque eu entendo que... Da mesma forma que, tipo, o Tarantino expressa toda a questão dele de contexto histórico, de violência, de controle de personagens a partir de escolhas visuais que ele tem, como violência, a música que ele escolhe e tudo mais, o Nolan tem o jeito dele, meio Apple, meio 2001, de fazer lá o visual dele, sabe? Do tipo, ele gosta desse negócio limpo, desse negócio, uma exatidão em tudo.
Ele faz lá o Dunkirk, o Dunkirk, cara, eu revi pela primeira vez desde quando eu vim no cinema esse ano, e eu fiquei chocado com o filme, é limpo, é polido, é tudo bonito. Eu falo, meu amigo, isso é uma guerra, está todo mundo sitiado ali, tinha que ser podre, cara. E eu acho que isso acaba, e aí eu entendo o que o Siqueira tá falando, mas eu acho sim que é uma falha dele como diretor, porque, cara, chega um ponto, no caso do Tenet, onde ele pega todos os cacoetes dele, que você tá vendo tudo isso, e ele parece que não tá preocupado em evoluir, sabe? É tipo assim, ah, é isso, eu já tenho uma galera que gosta, e é isso, e ponto final, entendeu?
O problema pra mim, pra ele, é quando ele transmite essa falta de sentimentos, essa falta de organicidade mesmo na visão das coisas, quando ele transmite isso para a história dele como um todo. Porque você não pode, pelo menos na minha concepção, criar histórias. O que mais precisa de uma história é você criar empatia dentro do seu espectador. Seu espectador precisa olhar para aquele personagem, para aquela história, e seguir algum tipo e sentir algum tipo de ligação. No Nolan, normalmente a ligação é feita pelas revelações e pelo jeito que a história vai se encaixando. E aí você vai, nossa, que incrível, que foda. Os melhores filmes dele, na minha opinião, são aqueles que têm personagens muito fortes. Personagens muito conectados, que aí é o Dark Knight, o Amnésia, que eu acho que é um personagem legal, o Grande Truque, por exemplo, que tem uns personagens muito nada a ver, mas pra mim acabam funcionando. Então, assim, é onde ele deixa se perder um pouco mais. Não à toa, né, boa parte desses filmes não são histórias dele, né? Amnésia não foi ele que fez, o Grande Truque é baseado no livro, Dark Knight é o Batman.
E eu acho que, cara, desde que ele parou de fazer filme com o irmão, era assim, é o irmão dele também, que tem um monte de cacuete que você vai ver lá no Westworld. E sabe, ele acabou assim, os dois juntos formam uma boa metade. Pelo menos tava fazendo filmes interessantes.
Dá um equilíbrio. Os dois juntos formam uma boa metade.
Os dois juntos. Tamo bem.
Tipo isso.
Não, é basicamente como se fosse o Queen, sabe? Eles separados, ok, mas eles juntos, sabe? Funciona melhor. No caso...
Pink Floyd, mano. Roger Waters aí.
Rapidinho, Rogério. O Siqueira, você também não gostou do Tenet, não?
Cara, eu não coloco ele dentro dos melhores filmes do Nolan. Existe um problema muito sério, e eu concordo com o Romariz. Por mais que o John David Washington se esforce herculeamente pra você sim ter alguma empatia com o personagem dele, e a empatia que você tem é por conta do carisma do John David Washington, não é por conta do Nolan, você acaba se importando mais com o personagem do Robert Pattinson, porque ele acaba ganhando... Você tem histórias ali, você tem alguma coisa com que se relacionar.
E ele é o único cara que não se explica também, né?
O que eu queria falar só do Christopher Nolan, e aí a gente pode passar pro próximo, senão não vamos acabar, vai ter 8 horas, é que assim, o Christopher Nolan, ele realmente, como o Romariz, ele tem o seu... A sua técnica, é o jeito que ele faz, ele é assim que ele vê o mundo e tudo mais. Mas então, não queira fazer filmes sobre sentimentos, cara, porque a Origem é sobre isso, porque o Interestelar é sobre isso, sabe? Cara, procura filmes técnicos pra fazer então, tá ligado? Já que a sua visão de mundo é essa, então você precisa procurar uma outra vibe pra fazer.
E tipo, larga a mão, né? Tipo, era a minha expectativa até com o Tenet, tipo assim, larga a mão e você quer fazer um filme de assalto, de ação? Larga e faz ação. Não foca no drama que você não...
Rogério,
e não, né? E não acontece.
Recomendo assim. Você mandar aquele e-mail contato@christophernola.com que ele vai, né?
Vou mandar pra ele.
Coitado
do Christopher Nolan, né? Que ele não sabe o que tá fazendo.
Eu sou o próximo,
isso, você é o último, na verdade.
Eu já vou puxar a corda, né, do Nolan aí pra falar que eu acho... Era o outro filme que eu tinha pra falar, que era o Interestelar. Mas aí eu não vou entrar pra detalhar, mas eu acho que os motivos são os mesmos, assim, são muito parecidos. Maria. Eu acho que o Interestelar tem toda essa essência, assim, da Origem, e vale todo, eu acho, porque... Mas ele tem um séquito de fãs muito maior, né? Porque tem toda a sua questão física e tudo mais. Mas eu gostaria só de deixar claro uma coisa, que eu gosto da maioria dos filmes do Nolan. E eu dificilmente não me divirto assistindo a um filme dele. É muito difícil isso acontecer. mas toda vez que eu assisto a um filme dele, 3 dias depois eu acho ele pior do que eu achei antes. Né? Então, acontece muito isso comigo. Mas o filme que eu queria trazer, cara, na verdade são meio que 2 filmes, tá? Que na época minha cabeça derreteu e logo depois falei, não curto. É o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions.
Ô, louco!
Sim, hoje não suporto nenhum dos 2 filmes, mas eu não suporto mesmo.
Meu Deus!
Eu não suporto mesmo. A empáfia e aquela verborragia agoniante dos roteiros é tipo, cara, pra mim não significa mais nada hoje em dia, sabe? 15 minutos do arquiteto falando aquele bando de bosta lá, cara, pra mim é insuportável.
Virou meme aquilo ali, cara. Virou meme.
Isso que eu tô falando é o Reloaded que ele aparece.
É o Reloaded.
Né? Isso que eu tô falando do Reloaded. Sim. Tem duas, tipo, a cena do oráculo no Reloaded até vai. Tipo, beleza, tem uma outra coisa que eu aguento ali ainda. Pra mim, a parte do arquiteto é o início de toda essa história que a gente fala de... Pra mim, né? É o início de toda essa história do tipo, nossa, vou assistir aquele filme super cabeça que fala uma porrada de coisa. Eu gosto de Matrix. Quando ele faz todas aquelas alusões a uma porrada de referências literárias, a contos, a mitos... E não necessariamente precisa ficar 15 minutos colocando um diálogo com palavras difíceis no seu rosto. Cara, o Matrix Reloaded, todo o lance do escolhido e que morre, ressuscita e vai pra lá e vai não sei pra onde, blá, 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 blá. Hoje, pra mim, eu assistir esse filme é agoniante, do tipo assim... Pelo amor de Deus, acaba isso. Deixa eu ver lá as lutas.
É triste.
As lutas de PS2.
Eu fico impressionado que o Romário... Você tinha gostado na época, né? Porque isso...
O Reloaded? O Reloaded Revolutions? Nossa senhora!
É mesmo?
Eu não gostei. Quando eu acabei... Eu lembro de acabar de assistir Reloaded. Cá entre nós. Foi um dos primeiros filmes que fez cenas pós-créditos,
tinha,
né?
Tinha o trailer.
Porque teve a ceninha lá. E tinha o trailer, é verdade, era o trailer. Mano, acabou o filme, eu morava em Brasília nessa época, eu morava em Águas Claras e fui assistir no centro da cidade, que era num shopping chamado Pátio Brasil, que eu fui assistir na primeira sessão pré-estreia sozinho, tipo, quase ninguém no cinema, e mano, fiquei assim, eu saí, eu falei, caralho, mano, o escolhido repetido, tem os clones, não sei o que, babá, e 6 meses depois tinha o Revolutions, né? E aí, tipo, quando eu assisti o Revolutions, eu gostei, mas não tanto quanto o Reloaded, mas ainda assim, me impactava muito a questão dele estar sem os olhos, de toda a cena final dos clones, né, de toda a repetição que tinha do vírus, que era o agente Smith. Então, ainda me impressionava muito. Do caralho, era tudo muito foda aquilo ali. Tinha muitas referências de cultura pop que eles pegaram do primeiro filme e, tipo, levaram pra outro nível, né? Tipo, realmente levaram pra outro nível. E ainda tinha uma coisa, naquela época tinha o Animatrix, né? O Animatrix, que era a série deles, e tinha o jogo ainda, o Enter the Matrix. Então foi uma parada, assim, que eu ficava muito louco na época. Hoje em dia, eu ainda acho um baita exercício de referência, de cultura pop, de criação de personagem e mitologia. Ainda acho. Por isso que eu tô confiante no Matrix 4, assim. Eu acho que elas podem ter evoluído bastante nessa questão.
Vai ser só a Lana.
Vai ser só a Lana? Ah, não sabia. Achei que elas duas iam fazer.
Eu não sei. Depois de ver Sense8 aí, ver Destino de Júpiter, ver Cloud Atlas... Sei não, mano.
Eu gosto de Destino de Júpiter, é legal.
Você gosta de Destino de Júpiter e você quer me falar mal de Ascensão Skywalker? Você tá de sacanagem com a minha cara.
Claro. Nossa, é muito melhor do que Ascensão Skywalker.
Eu gosto de Speed Racer. Melhor.
É o único filme que o Ed Redmayne sabe atuar, velho. Tirando o resto...
Eu acho que o Destino de Júpiter é um filme ruim com uma ideia muito boa. Se tivesse sido melhor trabalhado, ele teria sido um filme bem bacana e poderia ser o começo de franquia, inclusive.
A única vez que eu matei aula na minha vida foi pra ver Matrix Revolutions na primeira sessão possível.
Nossa, eu gostaria tanto de falar um negócio desse.
Foi a única vez, e foi no terceiro ano, ou seja, já tava ligado um foda-se, sabe? Foi a única vez que eu matei ela na minha vida.
Isso é rebelde.
Nem precisava, mas se olha, ele tivesse pedido pra mãe dele, a mãe dele tinha falado, vai, pode faltar na aula e vai. Não, o rebelde.
Vai, bora, uma vez em 3 anos, tá bom, pode ir, vai, não vai morrer nada não.
Olha, tem muita coisa em Matrix Revolutions, Matrix Reloaded que eu gosto. O grande problema é que enrolam muito pra chegar no ponto. Ou então obscurecem algo que não precisava ser obscurecido. Você tem todos os diálogos falando que o Merovision era algo parecido com o Neo.
Ele era um outro escolhido? Eu não sabia disso.
É.
Não assistiu o filme não, rapaz? Caralho, mano, presta atenção, Ricardo.
Mas a questão é essa. Tipo, esse é o negócio que o Thiago, que eu acho que o Thiago tá falando também, é a questão do, tipo, o roteiro tá ali, ele não tá ali pra te contar a história, ele tá pra confundir a tua cabeça pra, no final das contas, ele te mostrar alguma coisa.
Colocava o francês como se fosse o Neo se ele tivesse perdido a humanidade dele. Colocava o francês como se fosse o Neo se ele não tivesse a questão do amor. Então aí você colocava o arquiteto dizendo, olha... Você é o único escolhido que realmente teve amor verdadeiro. Então, essa é a sua diferença.
Fazer o clássico eu sou você no futuro, né?
Não é nem eu sou você no futuro. Você é algo diferente. Tiveram outros escolhidos, mas você tem algo diferente. Você amplia a mitologia. São todas as informações. Essas informações estão todas presentes no filme, mas se colocasse de maneira mais clara, faria drama melhor.
É por isso que ele é conhecido como... O Neo é conhecido como The One, né?
O The One, é. Isso... E era exatamente essa a minha sensação. Na época, eu saí do filme pirado, porque eu achava incrível. Eu gosto do final do filme. Eu lembro que desde do primeiro, acho que pra quem viu o primeiro na época mesmo assim, tipo, o Neo sair voando, é um final muito, é muito apoteótico, foda. Assim. Tipo, caralho, esse cara vai voar.
Mas eu queria mais quando eu vi o final do Matrix 1.
Então, eu quando vi, eu até já contei isso aqui, né? Eu não tinha expectativa nenhuma quando eu assisti o 1, assisti num cineminha bem pequenininho que tinha aqui, assim, cinema de rua, inclusive, porque eu não vou gastar dinheiro no Cinemark, né, pra assistir esse filme. E aí eu saí com a minha cabeça explodindo, e aí eu fui voltar a assistir de novo. Mas eu não sei, eu não queria... Eu não sei se eu tinha essa sensação de querer mais. Mas quando eu fiquei sabendo que tinha mais, falei, caralho, esse universo é tão foda. E aí tinha, né, tinha muita coisa de você procurar, entender o que que era. O Animatrix é a coisa mais linda. E aí eu acho que isso subiu na cabeça delas. E elas resolveram colocar uma mistureba. Parece um vômito de cachorro o filme, tá ligado? Porque assim, tem cenas de ação... Que tem os bonecões, hoje você olha e é muito feio, mas na época eu achei sensacional. É, a cena do trânsito...
Eu acho muito foda, da highway, né?
Uma coisa que eu tinha detestado na época, e hoje eu acho foda, é aquela cena daquela rave lá.
Né? Zion.
Bicho, quando a gente tomar a vacina do corona, vai ser exatamente assim. Tira... Falei. Machines!
Mas aí você olha hoje pra trás, e cara, você olha pra Zion... Nossa, cara, sério? Eu preferia morrer do que estar naquele lugar, tá ligado? Puta, um lugar sem graça.
Mas, ô Rogério, você tem que sentir, você tem que ser humano, rapaz.
Mas não tem sujeira. É por isso
que a cena da Rave é isso ali, ó. O
tu não gosta
ali,
de dançar,
ó.
Rogério, tu não vai pra show.
Não, e é exatamente pra isso que a cena da Rave serve. É pra isso que ela serve, pra lembrar que aquelas pessoas ainda são humanas. Agora não precisava o próprio Morfeu chegar e dizer isso de maneira mastigada.
Vocês são muito chatos também, mano. Pelo amor de Deus, vocês reclamam de tudo, mano.
Você já reparou que, por exemplo, eles estão no subterrâneo e eles estão com aquelas roupas que são de trapos, mas elas estão todas bem limpinhas. Nossa, cara, é impressionante a máquina de lavar roupa do submundo.
Roger,
vai
cagar, Roger.
É um troço
só
assim...
Só porque as pessoas estão no subterrâneo, eles têm que ser sujos, já é isso, mano.
O diálogo do arquiteto...
É uma palestra, mano. Uma palestra de coach.
O diálogo do arquiteto é ruim. Vis-a-vis.
Cara, o Seraph dizendo, eu só consigo conhecer uma pessoa depois de lutar contra ela.
É, não, isso horrível. É ruim.
Horrível.
Os diálogos de guerra que eles têm também. É, tipo, tem coisas ali que são muito ruins, mas assim, o problema é quando eles querem ser simples na minha concepção. Por exemplo, os diálogos em Zion pra guerra, pra se preparar pra guerra. É, mano, faz isso aqui, faz aquilo ali, junta aquilo ali, vamos ali, ah, eu vou matar você, e aí fica aquela coisa muito tão simplória quanto aqueles diálogos dos jantares que tem lá no primeiro Matrix e tal. E são cenas legais, assim, do tipo, eu acho que eles mantêm o Neo num papel interessante, ele realmente ainda é um cara completamente burro, que não sabe de nada que tá acontecendo, então eu acho legal ele ficar se descobrindo, mas assim, é um filme que, o que eu idolatrava muito a franquia, e assistindo ela, pra mim, talvez das grandes trilogias de cultura pop, assim, ela é a que mais despencou, é a que, assim... Se eu pudesse só lembrar do Matrix 1, eu lembraria só dele. Entendi. Do resto.
O negócio é que o Neo, ele termina assim com level alto no primeiro Matrix. Aí no Matrix 2, o level dele dá uma baixada assim, né? Tipo, dá uma diminuída e depois ele vai subir novamente.
Nerfa. Eles nerfam o Neo absurdo, cara. No 2 e no 3, assim. O 3, então...
Alucard no Castlevania Symphony of the Night, que ele tá lá com... Tudo cheio, com todos os itens e tudo, aí chega a morte, dá uma sacaneada nele, leva tudo.
É, igual o Kratos no God of War faz a mesma coisa.
O interessante é que no mundo real, entre aspas, ele não tinha nenhum poder. Como você termina com aquele gancho ele conseguindo detonar as sentinelas na mão, você fica surpreso, você acha que vai ser feito alguma coisa interessante com aquilo. Vai chega nada. No outro filme, não exploram.
Mas eu não desgosto, não. Eu já tive um momento de ter assistido o Matrix 2 e 3, desgostei um pouco, revi e gostei um pouco mais, assim. Eu acho que são filmes que o tempo... de você consumindo cultura pop faz com que você consiga identificar melhor determinadas referências, e é o motivo de estarem lá, né, tipo, eu nunca tinha assistido Evangelion, nunca tinha assistido alguns animes que foram referenciados ali no, pelas irmãs Wachowski, e depois de ter assistido os animes e tudo, e ter revisto Matrix 1, 2 e 3, eu consegui ser assim, caraca, referência a isso, pô, que massa, caraca, eles colocaram aqui essa referência. Eu achei mais interessante isso, sabe? Eu acho que quanto mais você compreende as referências que foram utilizadas pelas Wachowski para fazer a trilogia Matrix, mais você consegue gostar de determinadas coisas. Pelo menos eu acho, né? Assim,
Mas acho que faz sentido mesmo. Eu acho que é um caminho, assim, pra se olhar. Porque também, isso aí a gente poderia fazer todo outro podcast sobre isso. Dá pra gente fazer o contrário também. Tem muitos filmes que eu já assisti no cinema, saí puto.
A gente tem...
E aí depois
temos essa pauta pra esse quinteto mais à frente.
Tem que ser o mesmo quinteto. O quinteto do ódio.
Party of Five.
Se a gente pensar aqui um pouco, mas isso é cinema, cara. As obras de arte, elas estão lá, mas as nossas cabeças, elas são mutáveis. A gente muda de ideia, a gente tem novas experiências e a gente experimenta esses filmes novamente com essa nova cabeça.
Quem sabe daqui a uns 10 anos, Ascensão Skywalker fica um filme ok.
Algumas coisas são mutáveis.
Daqui a 10 anos... Olha o Siqueira.
Que nem aconteceu, Romariz, com Prometheus, que hoje é um clássico.
Olha, clássico eu não sei, mas eu gosto de Prometheus.
Ah, e fala, gosta de Prometheus e fala, onde é a Ascensão Skywalker?
Só estamos falando de filme, eu vi cara, Prometheus anteontem, clássico.
Eu não entendo esse ódio no Prometheus, não entendo.
Melhor, ó, uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema.
O visual também é magnífico, viu? O visual também é ótimo.
Um soco na cara. E a fotografia também.
Eu consigo falar alguma coisa. Prometheus é melhor do que o Alien Covenant. Isso aí...
Ah, isso aí.
Com certeza.
Aí é fácil.
Aí também é bater em cachorro morto, né?
Gente, fechamos. Fechamos mais um rapaz. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Muito bem. Você sobreviveu a esse ataque. Não foi um ataque, né? Foi a sinceridade. Acho que a sinceridade é muito importante. O que é que você se identificou? Manda pra gente lá no Twitter. Marca lá o Thiago Romariz, @ThiagoRomariz, @RicardoRente, @ThiagoSiqueiraF, @JuliaDeFilho, @Roger... R. Montanari, na verdade.
R. Montanari.
Mas eu tenho uma raiva tão grande.
Bom que o Rapadura não tem mais. Bom que o Rapadura não tem mais área de comentário, exato, viu?
Eu era só civil.
Eu detesto pessoas que têm arrobas diferentes em redes sociais, assim. É tipo... Tem uma coisa numa, outra coisa noutra, outra coisa noutra. São três diferentes, assim.
Você viu que eu já troquei, né, Jurandir? Agora é Ricardo Rente em tudo, né? Você viu, né? Você encheu tanto meu saco.
Eu ainda não troquei a minha.
Siqueira que, pelo amor de Deus, né, Siqueira? Poderia. Pra facilitar. Muito bem, fechamos. Pode mandar sua mensagem pra gente. O que é que você... Você concorda? Você concorda com alguma das coisas que foi falada aqui? Você concorda que Tropa de Elite já não é mais essas coisas todas? Caraca, esse do Tropa de Elite, esse vai render. Eu tô até vendo.
Tu não quer nem ver, né? Vai rodar tiro pra todo mundo.
Jesus amado. Satisfação, você pode encontrar Thiago Romariz lá no YouTube. Thiago Romariz tá lá no Chip. Tem vários lugares, né? Na verdade, né? Você pode encontrar ele em tudo que é lugar. No Toque Passa, voltou a falar de futebol, elogiando lá o Diniz e tudo mais. Muito fácil.
O que o Romariz não fala? Fala pra mim.
Deus o livre.
Ricardo Rente conseguiu recuperar o canal. O canal não tá vivo lá. Se inscreva no canal, volte, tá?
Tá vivo
Cinemou.
Lá. Tamo lá no canal, youtube.com/territorionerd, cinemou.com, lá no podcast Cinema, tamo lá falando de cinema toda sexta-feira, Romari já teve lá, o Montanari já teve lá.
Eu já ouvi falar que é muito
que não, chamei três vezes, nunca apareceu.
Não, não é por maldade, as pessoas não entendem que às vezes não participo de algumas coisas, não é por maldade, é porque...
Aliás, o último que eu te chamei foi pra gravar sobre Tropa de Elite, hein? O último.
Olha aí, hein?
Fugir,
talvez. Ou não.
O desânimo do cara. O desânimo.
É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
to do.